Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, o host dessa bagaça chamada podcast, e hoje iremos falar sobre filmes que marcaram as nossas vidas. Estamos com a nossa galera lá do Rio de Janeiro, porque aqui é só eu e a Bruna, só que é de Curitiba. E pra falar sobre esses grandiosos filmes, eu trago aqui comigo Rodrigo Mesquita.
Fala aí, pessoal. E as animações que são boas, hein? O pessoal não faz animação. Bota, não fala animação aqui nesse grupo, nunca vi. Eu tive que botar, pô.
Ah, legal, cara. Isso vai ser bacana. E também lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Souza.
E aí, pessoal, beleza? Vamos embarcar hoje numa viagem maneira,
hein? E também lá do Rio de Janeiro, Ana Barroso, novamente.
E aí, pessoas, tranquilo?
E aqui comigo do meu lado, a baixinha Bruna Alves.
Olá, pessoas humanas. Eu estou aqui hoje para falar que eu queria ter o ciclo de vida do Benjamin Button.
Olha só, profundo. E diretamente lá do Curta na Web, Passo Controle e Afins da Internet, novamente aqui conosco, Beto Costa FM.
A história do Bola de Sebo é a melhor história da galáxia.
Que Bola de Sebo, cara?
Ai, cara, caraca, ele pintou sebo, mano. Ei, temos que falar de sebo hoje.
Cara, a gente tava falando de sebo antes disso, cara. Então nosso brother aqui, Rodrigo Souza, vai falar dos filmes que marcaram a vida dele. Então, qual que é o filme aí que marcou pra você, cara, o primeiro aí?
Foi difícil escolher, porque, assim, em fase e fase na vida da gente, porém, teve um filme assim que, sei lá, cara, quando me pergunta qual é o melhor filme da tua vida, eu sempre vi na minha mente, em português, ficou Na Natureza Selvagem, e o título em inglês é Into the Wild. É um dos filmes que marcaram a minha vida, porque sempre que eu lembro, velho, quando alguém pergunta pra mim, tipo assim, qual o melhor filme da tua vida, sempre vem esse.
Por quê? Eu vi um filme, gosto pra caramba.
É filosófico o filme, né, cara?
É, então, porque eu sempre... Assim, essa ideia que o filme passa, eu já vesti essa camisa pra caramba, tá ligado? Então eu me identifico com a ideia filosófica do roteiro e nunca li o livro. Porém, o filme, de cara, assim, eu assisti várias vezes.
Pô, tem livro, cara? Não sabia, não.
Tem.
Que maneiro, cara.
E daí eu falei, cara, esse é o filme da minha vida. E sempre que eu tenho reúno amigos, eu coloco ele. Fiz questão de comprar o DVDzinho na loja americana, pô.
Aí, até o jabazinho, mas tá bom.
R$12,90, pô.
R$12,90?
Tô facilitando a vida do ouvinte aí, né?
É, ele é um filme, assim, né, tipo, novo, né, é, relativamente. É de 2007, né, cara?
É de 2007.
Nossa, eu achei que era mais novo ainda.
É dirigido pelo Sean Penn, hein, cara, olha só.
Isso.
É interessante como a gente hoje tem as ideias deturpadas, né? É um filme novo, 2007. O filme tem mais
de... Mas, Beto, pô, cara, filme velho pra mim é 80 e poucos, né, cara?
É, eu sei, cara, mas pra mim é... Passou de um ano, cara, já as coisas hoje evoluem muito rápido, né? Antigamente era 10 filmes por ano, hoje lançam, sei lá, 50.
É, uma cacetada.
Então a gente acha,
né,
que 9, 10 anos ainda é novo, né? É, isso é interessante. É. Mas prossiga aí, Rodrigo. Vai lá, manda bem.
Desde que eu estudava, cara, tinha um Grêmio lá da escola, então a gente sempre lutava por alguns direitos, assim, que a gente achava muito fútil. Tinha uma galera da turma que era muito... gostava de ostentar as paradas e tal. E a gente achava que uma sociedade assim era uma sociedade muito babaca e tal.
Muito fútil, né, cara?
Isso. Então, eu sempre fui meio que de esquerda, assim, pra esses temas e tal. Então, até eu tinha uma banda de hardcore também. Que...
Caraca, velho.
Ó, Fernando Collor começou assim, hein, filho? Aí, ó.
E pior que hoje eu sou de direita. Caraca. Então eu sempre fui, assim, sempre fui muito crítico de... Ah, até hoje no Facebook eu solto alguma coisa e parei mais por causa de muita polêmica.
É, cara, a internet é foda, né, que soltar a tua opinião ali, né, cara? Em relação a tudo, né, cara?
É, todo mundo quer se instagramear, todo mundo quer se dizer o que não é. Então termina que na web nós somos verdadeiros atores, né, velho? E o filme, ele traz muito esse, pra mim, né, velho, essa história do carinha lá, que terminou a faculdade, ele já era meio indignado com os pais dele.
É, ele era meio, foda-se tudo, né, cara? Ele
não... De certa forma, velho, a faculdade pública, inclusive, ela dá esse sentimento pra gente. Um dia desse eu vi até um cartaz que dizia assim, não deixa a faculdade estragar você, assim, estragar seus estudos.
É, e ele ganha carro, né, dinheiro, né, e tudo, então, e não tá nem aí, né, cara? Ele
tem um carrinho velhão, velho.
Pode crer.
O pai dele quer dar um carrão pra ele, quer que ele vá pra melhor faculdade que tem, né?
É, porque tipo
ele
um se Fiat forma... 147 ele isso, tem, né, cara?
Isso, isso. E daí ele fala, pô, tô cagando pra isso, e ele sempre tem conflito com os pais deles em qualquer refeição. Café, almoço e janta.
É, o cara, ele é meio...
Ele já é meio piradão, assim, porque eles achavam os pais dele muito fútil. Aí o cara pega e simplesmente decide, pô, cansei dessa vida aí, velho, e vou seguir o que eu quero pra minha vida, o que eu acredito. Ele tinha um ideal, né? E foi-se embora, velho. E virou um andarilho, né?
Total, eles, tipo, ele vaza, né, cara?
Ficou vagando por aí com uma mochila?
É mais ou menos isso. A única coisa que eu acho mais interessante nesse filme, esse cara, pelo menos o que parece, ele não é pobre.
Não.
Eu fico imaginando o cara que acorda às 5 horas da manhã, né? Aí ganha, tipo, um salário mínimo e meio e pensa, dane-se, vou viver minha vida. Aí, 3 dias depois, tá lá no emprego de novo, implorando pro chefe.
Pelo amor de Deus, deixa eu voltar.
Não, mas mesmo ele tendo dinheiro, ele não teve estrutura nenhuma pra sair. Ele saiu com uma mochila mesmo.
É, saiu por livre espontânea vontade, né, cara?
Não, sim, mas...
E ele fez questão de queimar a grana dele.
Não, é verdade.
Mas vamos pro mundo real. Se desse cheat, né, o cara, opa, deu merda, pai, me acorde. Imagina tu pobre, tá lá nos cafundós do Judas, né? Telefone pré-pago.
Pode crer. Marmitão na cintura, né?
Eu acho que os playboys de hoje fariam isso.
Marmitão dentro da mochila, falei.
Porra, marmita, tu liga o Doug, pronto. O Doug tá lá no meio dela, lá dentro do Acre. Aí, pô, Beto, tô aqui dentro do Acre. Valeu, Doug, tchau.
Do Acre, caralho,
velho. O filme eu acho muito bom nessa premissa aí, mas funciona dessa forma, né? Eu acho que... Eu não sei se realmente aconteceu daquela forma ali, mas tem uma licença poética muito grande.
Tem, total, muito grande, cara, isso que
é
falar.
É isso que eu acho, não sei se a história é, mesmo no livro, né, se rolou aquilo tudo mesmo.
Sim, sim, cara, rolou sim. É baseado em fatos reais, né, vamos dar uma ressalva.
Não, mas vamos botar aquela coisa, existe o baseado em fatos reais e o filme é ser em fatos reais. É, porque quando bota uma palavra baseado pra mim, o cara fala assim, que o cara
fez? Eu penso num baseado gigante.
Eu penso um cara fumando, loucão.
Não, eu penso o seguinte, qual foi a história? Pô, esse cara que era rico, ele saiu, foi viver uma vida que ele queria, andou pelo mundo.
Queria andar contra o sistema e tal.
Ah, não, tava revoltado com o sistema, mas, pô, deu merda e o cara tem que voltar pra casa. Não, olha só, a gente tira essa parte do deu merda, porque isso aí ninguém quer ver. A galera gosta mesmo da parte filosófica da coisa, que é o cara tá em contato com a natureza, tá em contato com o mundo, né? Ele descobrir essa parte, realmente, do filme, eu acho muito boa, cara. Porque mostra essa parte, ele mostra esse lado do mundo, ou o lado humano das pessoas, que a gente geralmente esquece, né? A gente tá preso nessa selva de pedra desgraçada que tem que acordar, trabalho, dinheiro, compra TV de LED, aí lança TV maior, meu Deus, eu tenho que comprar. Aí
tu fica capitalismo, né, velho? Vamos deixar
assim. Somos do capitalismo, né, velho?
Nós somos. Nossa, tu tá na rua, cara, às vezes passa um cara vendendo uma coisa que você nem quer, caneta. E o cara, pô, nossa, caneta aqui, ó.
É irada.
Tem 5 cores, R$1. E tu fala, meu Deus, vou comprar, tem 5 cores.
Só R$1. Só R$1.
É só R$1. Eu não preciso daquela caneta, mas o cara capitalismo, ele te consome dessa forma. Eu acho que
esse filme mostra o extremo, né?
É isso que eu acho bacana no filme, cara. Eu acho bacana, legal nesse filme aí.
E eu acho que o filme, ele seguiu bastante... Eu já dei uma folheada assim por cima, acho que foi no aeroporto do livro que eu encontrei lá, nessas livrarias que tem no aeroporto. E, assim, eu procurei cenas que eu vi lá, então eu achei que foi... Não foi só aquele baseado que a gente já tá acostumado a dizer, é baseado, então eles fazem o que eles querem. Porque o autor do livro, ele é co-roteirista do filme também.
Então acho que legal.
Ele dá uma segurada ali. Ele dá uma segurada pra galera não pecar muito quanto ao roteiro, né? Eu acho que ele já foi posto lá pra isso. Porque, assim, é um best-seller, né, velho? O livro dele, da história, então...
Maneiro, cara.
Então, tipo assim, ele vai contra a cultura, esse sentimento que ele tem de contra a cultura, e vai-se embora e entra na natureza selvagem, né? Aí ele vai e conhece várias pessoas, inclusive tem aquela famosinha lá que fez Crepúsculo, né? A Kristen Stewart, eu acho.
É, Kristen Stewart lá.
É, corta essa parte aí, cara. Jesus.
Não, então. Não, mas tem ela assim, rola um, né, um romancezinho
não,
ali
a... tá. Tem um romance. É, tá, então.
É,
então,
é era melhor que
rola uma malhação ali, né, velho?
Cara, a Kristen Stewart é muito ruim.
É, ela é ruim mesmo.
Eu prefiro uma cadeira atuando do que ela, cara. Eu acho que tem mais expressão.
É, ela é muito ruim mesmo, cara.
Então, pra mim fechar mais ou menos uma pequena sinopse do filme, então é mais ou menos isso, cara. Então, assim, o filme em si, cada detalhe, ele vai me... Eu consigo me identificar com coisas que eu lutava, ou ideais, sim, que eu sonhava pra sociedade, por isso que eu me encaixei muito no papel do...
Companheiros e companheiras.
Cara... O cara interpretava. Não, fora que a trilha sonora do Ed Vedder.
Não, né? E, porra, cara, a fotografia desse filme tá, cara, tá muito boa, assim, né, cara? Não sei se vocês, né, te prepararam nisso.
Tem até uma história curiosa que eu não posso deixar passar, velho. É que hoje em dia, muitas pessoas e montanhistas, eles tentam fazer esse mesmo percurso que ele fez. E já deu altas merdas, né? Teve gente que já morreu, teve gente, caraca, que já conseguiu. Tem várias coisas que marcam durante o filme, né, velho? E a moral do filme é o seguinte. Eu vou falar a moral mais clássica. Claro que tem outros contextos. Ele faz o seguinte. Ele tenta sair da vida e viver na natureza, tipo, sozinho.
É, ele quer viver do jeito dele, né,
cara? Do jeito dele, viver como ele acha que tem que ser, baseado nas coisas que ele tá lendo ainda. E no final, um momento difícil lá, ele lê que a felicidade, ela só é real quando ela é compartilhada. É uma frase bem marcante do filme, e aí que ele se toca e fala, caraca, velho. E aí tem outra parte que fala que a felicidade está nas alegrias da família, coisa do tipo, assim. E ele começa a lembrar, velho, de tudo que ele deixou pra trás, que poderia ser levado de outra maneira. Não precisava fugir exatamente. E já era tarde, né, velho? Então, essa é uma mensagem bem importante, fora as outras que a gente pode tirar do
contexto. Legal, cara.
E eu paro por aqui em relação ao filme. Então...
Simba, estou decepcionado com você.
Eu sei.
Poderia ter morrido. Acabou me desobedecendo. E o pior, pôs Nala em perigo.
Eu só quis ser valente como você.
Só sou valente quando é preciso ser. Simba, ser valente não quer dizer se meter em apuros.
Mas você nunca tem medo de nada.
Eu tive hoje.
Teve?
Sim. Achei que ia perder você.
Ah, então até os reis têm medo, não é?
Uhum.
Mas sabe de uma coisa?
O quê?
Aquelas hienas tiveram muito mais medo.
É porque ninguém se mete com seu pai.
Vem cá.
Ah, não! Não! Não!
Bom, então a Ana trouxe dois filmes aqui também, que, cara, é foda também, né, Ana? Curioso demais, né, Ana? Diga aí pra nós um filme aí que você trouxe que marcou a tua infância e por quê?
Então, o primeiro filme, ele é meio clichê, né? Porque ele é o filme da vida de quase todo mundo, né? E o filme é O Rei Leão.
O Rei Leão,
cara. Solta o Elton John!
Então, eu não vou contar, eu não vou falar a sinopse do filme, porque todo mundo conhece.
Todo mundo já assistiu, né, cara?
É,
ah, vai que não, fala aí, fala aí.
É, verdade.
Não, meus irmãos, não, tem criança que não viu.
Eu conheço uma pessoa que nunca viu o Rei Leão.
Peraí, pera só um pouquinho, ouvinte, se você não viu o Rei Leão, pare agora o podcast e vá assistir. Depois você pode voltar, mas, porra, cara, todo mundo já assistiu, né, Bela?
Não, eu conheço uma pessoa que diz que não viu o Rei Leão.
Quem, cara?
Que isso, cara?
Trabalhou comigo, falou que nunca tinha visto o Rei Leão.
Sim, cara.
Porque na época que lançou, ele achou que era.
Não teve infância.
Cara, eu falo que são pessoas que não fazem amor.
É, pode, é possível, cara.
O cara que não viu o Rei Leão não fez amor na vida. É o cara amargurado.
O Beto é um poeta.
É, não. Não, mas é, ele falou, a gente uma vez conversando, o cara falou isso, que ah, eu não vi Rei Leão porque era modinha. Ele era daqueles tipo, daqueles caras que tudo que todo mundo gosta, ele odeia. Então,
se você se vai assim, do contra, é do contra.
É, cara, pô, eu assisti aqui o Rei Leão, é muito legal, odeio. Mas tu nem viu, mas odeio. Então ele era assim.
A gente viu ele, né, Bruna?
Sim, da hora.
Cara, toda vez não que passa, eu assisto, é muito bom. É
bonitinho, né, cara?
É. Não, vem com a... Olha o Doug aí, bate no Doug alguém, por favor. Por quê? Não é bonitinho. O Rei Leão, cara, é um ensinamento de vida, pelo amor de Deus.
Verdade, verdade.
É, ensinamento de vida, então tá, né? Vamos deixar assim, então, cara. É ensinamento de vida, mas é bonitinho.
Eu conheci o Rei Leão, tinha lá uns 5 anos, né? Minha mãe comprou um aparelho de VHS.
Eu fui no cinema.
Ah, desculpa aí, eu não tinha idade ainda pra ir no cinema. Aí,
tá me chamando de velho? Obrigado, Ana, maravilha.
Aí, né, eu ganhei uma fita do meu padrinho, o Rei Leão. Cara, eu vi...
Fita verde ainda.
Isso, clássica.
Fita verde, da Disney. Deus. Caraca, Beto.
Olha aí, eu me entregando, que eu tinha fita verde também do Rei Leão.
Eu também tinha, beleza.
Cara, eu vi esse filme inúmeras vezes. Eu só tinha essa. Aí acabava e voltava. Eu sei a fala toda.
Até porque criança faz muito disso, né? Assiste o filme.
É, tipo, em looping, vezes. Né? Em looping.
Cara, e o filme é muito bom. Se, tipo, como o Beto falou, né? Ele ensina, cara, pra vida. Cara, como eu chorei quando o Mufasa morreu, velho.
Spoiler!
Nossa, mas spoiler.
Spoiler!
Não, pro amigo do Beto que não assistiu ainda o filme.
É o amigo do Beto. Sinto muito, cara.
Não tem como não chorar nessa parte, velho. Aí é muito engraçado o Timão e o Pumba.
É, muito bom, cara. Os alívio cômico ali total, né?
Cara, que é isso? Pera aí, gente. O Timão e o Pumba, eles são os pais adotivos do Simba, cara. Esse filme, ele mostra... Cara, a gente tem que entender o seguinte. Muita gente não repara o Rei Leão por uma ótica diferente. Vocês já repararam que ele mostra uma coisa que poucas pessoas discutem, que é... A raças diferentes se darem bem, porque a gente tem o Timão, que ele é um... Como é que é o nome daquele bicho?
Suricato.
Um suricato. É. O Pumba, que ele é, seria um...
Porco do mato, né?
Porco do mato, sei lá. Um javali.
Javali.
Que, teoricamente, ele é carnívoro, e a gente tem um leão ali que comeria os dois, que é o outro carnívoro também. E os dois cuidam dele. Então, assim, essa relação de afetividade, e é como se os dois estivessem adotando o Simba. E essa mensagem que eu acho muito bacana, que muitas pessoas não param pra pensar isso no Rei Leão. Que existe ali, claro que o Timão e o Pumba, eles são machos, né, mas eles são amigos ali, não são casal, mas eles adotaram o Simba e criam ele como se fosse um filho ou um irmão, e ele cresce, vira um leão e tudo mais, tem todo o desenrolar da história. E isso, poucas vezes eu vi sendo falado, né, cara, em adoção, que ele foi abandonado, ele foi um leão que o pai faleceu e tudo mais, e ele foi criado com amor por pessoas, né, no caso ali, por seres diferentes. Então, essa ótica do filme que eu acho muito interessante, de você ver raças diferentes que elas podem se unir, e pouca
Beto,
gente vê isso.
Além disso também, parece mais, por exemplo, um relacionamento onde seres de ambos os gêneros, dos mesmos gêneros, quer dizer, criaram uma criança, então é quase como se mostrasse que homossexuais também podem criar crianças, e crianças
sim.
Serem pessoas normais, ó.
Sim, eu não queria falar isso aí pra não ficar muito tretado, mas...
Não, não, mas pode ser sim,
você,
né,
falou,
cara?
Mas eu sempre vi esse filme por essa linha de ótica.
Não, eu nunca tive.
Eu nunca vi,
visão,
é isso que eu falei. Vou
eu também não.
Assistindo assim, talvez.
Eu também não tive essa visão, né?
Legal.
Reveja isso, que o Simba... Ah,
eu também nunca cheguei a ver nesse ponto, desse jeito. Mas o Beto falando, foi meio que sabe como você vai ligando os pontos à cabeça?
É, faz sentido, né?
É, eu não quis colocar essa parte aí dos seres, por isso que eu falei, são dois machos ali. Eu fui sutil, o Rodrigo, ele já, deu logo sua cama.
dois solteiros.
Se mostra essa parte homoafetiva é bem através de enigma, porque no filme fica bem clara a amizade deles, né?
Não, eu não vejo isso pela parte homoafetiva, eu vejo pelo seguinte, que pra você constituir uma família, não é necessário esse padrão que a sociedade impõe às pessoas. O Simba, ele foi abandonado, né? O pai dele faleceu, então, e entre aspas, ele foi abandonado pela família, que foi o tio dele, e ele encontrou em pessoas, né, que constituíram uma família, que o Timão e o Pumba, eles eram uma família, embora eles fossem amigos, eles viviam como uma família e criaram ele com todo o amor, ensinaram ele todo como ele crescer dentro da floresta, como ele se defender. Então, assim, a mensagem que eu vejo desse filme, a importância dessa mensagem é isso, de que as pessoas, elas acham que existe um padrão na sociedade, ou existe um padrão em que o amor, ele tem que ser doado, e esse filme não, ele mostra que um suricato, que é de uma raça totalmente diferente, a gente tem um javali que comeria o suricato, e a gente tem um leão que comeria os dois, né, que pela cadeia alimentar ele comeria os dois, ele é criado por eles, e cresce, e consegue ter o amor dos dois, volta pra família. Essa, pra mim, é a mensagem.
Eu acho que vai mais geral. Tentam comer ele, né? Tentam comer ele durante o filme, né? Diga-se de passagem.
Eu não sei se vai pro contexto familiar, rapaz. Eu acho que vai mais pelo contexto de amizade.
Eu também. Eu não sei se eu vi,
né? Eu acho que tá sendo meio viajoso. Entendo o que eu tô dizendo. Esse contexto familiar é o que nos foi imposto, em que existe um pai, uma mãe, um filho. Ali, eles, pelo menos a minha ótica foi essa, de que uma família, ela não precisa ser constituída por esse padrão que a gente está acostumado. Ali são amigos que criaram um bebê e ele cresceu, ele virou o rei da floresta. Então, assim, é essa coisa de que a união de pessoas diferentes ou raças diferentes, elas é possível. Então, isso que eu acho mais interessante no Rei Leão.
Ah, legal.
Verdade. E o legal, cara, são ensinamentos deles, velho.
A harmonia ali de tudo isso.
Cara, vocês filosofaram pra caramba, né, sobre o filme, mas, cara, o vilão, o Scar, também é foda, hein, meu, na boa.
É muito massa, mas todo
vilão, ele é bom.
Quem não gosta do vilão?
Depende, mas ok.
Não tem. O vilão, ele é a alma do filme, e o Scar, ele mostra isso. O Scar, na verdade, ele é o que o ser humano é. Nós somos animais em que temos que, infelizmente, o que acontece no mundo é essa. A gente tem que engolir o próximo pra poder continuar vivo, e é isso que ele quer. O que é um leão, cara? O leão, ele quer dominar a floresta. E ele não pode ver o outro cara lá, que era o bonzinho, ele tem que dominar. É claro que tem aquela licença poética linda
total,
de que,
né, cara?
O bem vence o mal, aquela coisa toda, mas ele mostra o mundo da forma que o mundo é.
Pra ter o marketing também, né, Beto? Vamos deixar assim, né? Senão, claro. O filme não vende, né, cara? Um personagem também que eu gosto muito, né, tipo, nesse filme é, né, o macaco lá, que luta pra caralho, velho.
Nossa!
Cara, eu... icônico, cara. Personagem puta espetacular ali, que eu achei muito bom.
E o filme, né?
A cena dele do Bruce Lee.
É, exatamente. Cena do Bruce Lee, cara. Dando voador e chute, soco e shoryuken. Legal pra caramba.
Gente, vocês estão esquecendo da melhor cena do filme.
Qual que é a melhor?
Que é o Simba chega pra ele e fala assim, não, mas eu não posso esquecer, não sei o que. Aí ele vai dar uma porrada na cabeça do Simba, pá! Aí o Simba, ai! Aí ele vai dar outra porrada e desvia ali. Tá vendo? Você pode aprender com o seu passado também, né?
Ele fala assim, passado ainda dói. Aí ele dá outra, ele desvia. Cara, essa cena é muito massa.
Pô, vou reassistir esse filme.
Vale a pena, né? Pra reassistir aí os ouvintes aí, todo mundo.
Não, baixando agora aqui, não. Mentira, alugando na locadora.
Aí,
Falando de cena massa, né? Cara, tem uma que eu gosto muito. Eles estão fazendo um plano, né, pra invadir a Pedra do Reino, né?
É, pode crer.
Aí o Timão pergunta assim, o que a gente vai fazer? Quer que eu me fantasie e dance a Ula? Cara, aí muda a cena. E ele começa a cantar, cara. Se você quer comer uma carne, venha cá. Meu amigo, vai a melhor carne. Cara, eu vi essa cena várias vezes. É muito engraçado, cara. Pra mim, é a melhor cena do filme, cara. E tirando os ensinamentos dele, né? Se o mundo vira as costas pra você, você vira as costas pro mundo. Cara, o Timão e o Pumba são os melhores, velho. Muito bom mesmo.
É, legal. Não
adianta. Né? O melhor ensinamento desse filme é um só. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sem vai entender.
Eita, porra.
Seus problemas.
É, cara, olha.
Pior, essa
eu falava Hakuna Batata.
Eu falava Hakuna Matata. Eu não sei lá se é assim ou não, sei lá.
É Hakuna Matata mesmo. É Hakuna.
Batata.
Isso. É porque, na verdade, quando o filme lançou, né, cara, teve um.
94, né, Beta?
E se eu não me engano, isso aí me corrijam aí nos comentários, a primeira dublagem, ela foi feita, eles tentaram aqui meio que regionalizar, mas não deu certo. E depois eles acertaram esse Hakuna Matata. Porque eu lembro que no começo era Ratu Hakuna Matata.
É verdade.
Hakuna Matata.
Depois que o... deve ter um diretor de dublagem, deu um pescoção lá no cara que dublou. Quem mandou tu botar Hakuna Matata aí?
Deu um Beyblade no cara.
É, Hakuna Matata. Aí eles acertaram. Eu não sei se isso é real, é aquelas velhas lendas urbanas que a gente vê na internet, mas se alguém tiver uma fitinha verde aí e um videocassete quatro cabeças, ou sete cabeças, não sei aí.
Da
Sharp. Sei lá, faz um teste aí e manda pra gente.
Eu ouvi falar sobre isso também, que mudaram o áudio.
É, tem, eu acredito que possa ter sim, porque antigamente existia isso, né? Mas eu acho que a melhor mensagem é essa, cara. É tipo, você tem que estar de bem com a vida, cara. Não tem problema, porque problema todo mundo tem.
E sim, você vai ficar... esquecer, né?
Isso, se você ficar se guiando no seu problema ali, cara, amanhã vai ter outro problema e depois de amanhã outro problema. Então, vai lá, cara, você tem que cantar, você tem que ser feliz, né? E a outra mensagem maravilhosa desse filme é viscoso, mas gostoso.
É isso aí!
Nojento, né?
Cara, muito massa. E cara, eu levo esse filme pra minha vida mesmo. Até hoje eu faço referência desse filme. Não é que eu vivo assim, tipo, despreocupada, que não sei o quê. Claro que a gente tem que se preocupar com as coisas. Mas eu não esquento a cabeça porque...
É, tem uma enciclopédia, hein? Gostei do caramba desse cara aí, mano.
O Beto, aí você não viu nada.
Eu só queria tem que fazer essa observação.
Outra coisa, cara, outra coisa que eu levo também, vendo o filme, meu irmão e eu temos uma mania de colocar um apelido um no outro.
Véio. Que massa.
Aí tem uma hora que as hienas falam assim, eu posso comer uma daquele de gnu? Nenhum daqueles doentinhos? Aí, cara, a gente começou a chamar um outro de gnu doentinho. E isso, cara, eu levei pra fora hoje, os meus amigos chamam uns aos outros de gnu.
É isso que é legal, né, cara? Essas coisas que marcam, né, tipo, de um filme, assim.
Cara, tem uma hiena que ela tem o olho um pro lado e pro outro.
É meio
que ela
torta, fica... né?
Ai, meu Deus.
É estrábica, né? Estrábica.
É muito engraçado o Ed, cara.
Aquela hiena é muito bom, cara.
Oi! Oh,
yeah. Ah, eu vou assistir esse filme de novo, já era. Hakuna Matata.
E a Bruna Alves também, que é a baixinha, ela trouxe dois filmes aqui que eu acho excelente demais. Bruna, qual que é o filme que você trouxe aí pra gente que marcou a tua vida?
Então, vou começar falando sobre Uma Prova de Amor. Não sei, vou dar uma breve sinopse sobre o filme, não sei quem já assistiu aí do cast.
É com a Cameron Diaz.
Isso.
É muito bom, cara.
É, então assim, ó, é um filme que marcou minha vida porque ele faz com que eu reflita sobre a morte, vamos assim dizer.
É.
Porque é um filme que conta o quê, né? É uma irmã, é uma família, é um drama familiar. E uma das filhas de um casal, ela tem leucemia. E daí, não sei se vocês já ouviram falar de bebê medicamento. Já ouviram falar disso?
Sim, 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 sim.
É, então, daí é o que acontece no filme. Então, no caso de bebê medicamento, que é isso que acontece no filme. Então, o que é o bebê medicamento? A medicina faz com que o casal possa ter um bebê geneticamente perfeito pra tratar essa outra menina. Então, assim, o que... Não vou falar muito sobre o filme, né? Mas, assim, na sinopse mesmo que diz, é que daí essa filha, ela nasce pra poder ajudar a irmã, e ela entra na justiça pra ter direito ao próprio corpo dela, porque desde criança ela é usada pra tratar essa irmã. E assim, o que esse filme me faz, assim, tipo, toda vez que eu penso nele, assim, eu fico muito chocada, assim, porque até que ponto que chega, assim, tipo, posso gerar polêmicas, mas assim, de um modo, como a gente preza a quantidade de vida e não a qualidade da vida, né? Então assim, vamos preservar a vida até, ali no caso ela é uma criança ainda, então faz todo sentido tentar salvar ela e ter a esperança de cura.
Bruna, esse negócio tá falando da quantidade em relação à qualidade, você vê muito bem numa cidade grande, cara. A gente prefere a qualidade na vida, quantidade do que a qualidade.
É.
Porque a gente não tem muita qualidade de vida aqui.
É,
cara,
que
mas esse filme é muito não, pesado.
Mas
assim,
mas... cara, isso que eu ia falar agora pra ela é pesadérrimo, cara. Eu me senti mal vendo esse filme.
É muito pesado. Ele te mostra uma visão extremamente, assim, vou usar uma palavra aqui, talvez não seja mais adequada, mas ele te mostra uma visão muito crua de como o ser humano é. Por exemplo, você tem um filho, você ama muito seu filho. Então, até onde você está disposto a salvar aquele seu filho? Ah, eu estou disposto a fazer outro filho para salvar esse primeiro, mas eu não vou me importar com o que o segundo vai sentir.
Exato.
Então, cara, é uma discussão.
Nossa senhora.
Caramba, cara, isso aí é
um bagulho pesado pra caramba.
Já tá na lista de não assistir, obrigado.
Não, mas assim... Não, mas é um drama muito bom, é muito bom.
Não, é ótimo você assistir, cara, é ótimo.
É um
ótimo.
Soco no estômago esse filme, né,
É um filme
né,
pra
Beata?
Você levar pra vida. E quando eu digo assim, no sentido de quantidade de vida, pensando no lado de doença mesmo, sabe? Tipo, o quanto a medicina, ela preza, assim, que a gente tem que manter aquela pessoa viva independente da qualidade de vida que ela tá tendo no hospital, numa cama. Por quê?
Por
porque, a gente, porque tem que ter... Ah, tipo, nesse caso do filme, eu sei que no caso dali ela é uma criança ainda, mas assim, vamos dar um exemplo de um idoso que tá lá já, tipo, viveu a vida inteira e mantém ele ligado em equipamentos, porque ele tem que ficar vivo, porque a medicina tá numa tecnologia avançada que tem que manter aquela pessoa viva. E às vezes, deixando de lado a opção dela. Tipo, o que ela quer? Será que ela quer viver daquele jeito mais, tipo, 5 anos? Ei. Então, tipo, por isso que eu digo que é um filme que me fez refletir muito sobre a vida, no sentido de até que ponto, né, que a gente... E é um filme, assim, que assistam, que ele é um drama, que mostra o drama familiar de uma pessoa que tem uma doença, da pessoa, da família, os irmãos, da mãe e do pai.
É uma criança, né?
Cara?
Acho que
é um
a parada
filme...
mais forte, assim, é uma criança, então você fica, putz, vida é foda, né, cara? É injusta, né?
Olha, eu vou fazer aqui um comentário. Se você não gostar, ouvinte, coloque aí nos comentários, é interessante, mas esse filme, ele me lembra muito um médico chamado Jack Kevorkian. Esse médico, ele existiu mesmo, e ele tinha o codinome de Dr. Morte. Qual era a premissa dele? Ele dizia o seguinte: se uma pessoa, ela não quer mais viver, ela tem o direito de morrer.
Nossa.
E ele cometeu eutanásia em muitas pessoas.
Ah, tá, ele matou mais de 500 pessoas, né?
Eu já ouvi falar sobre,
cara,
essa história.
É, muito foda, pesado.
Pois é, cara, e tem até um filme sobre esse cara também, procurem aí, é Jack Kevorkian, o nome dele. Se você botar Doutor Morte...
também que é esse cara, tá ligado?
É, se você botar Doutor Morte no Google, você vai achar. E esse filme, ele remete a isso, que uma pessoa, até onde uma pessoa, ela vai pra poder salvar a outra, né? Independente da vontade daquela pessoa, como a Bruna tá falando. A gente tem que manter a pessoa viva, independente da vontade dela, ou independente da condição dela. É claro que a gente é movido pelo amor, a gente tem que tá ali com aquela pessoa, a gente sente essa necessidade de ter pessoas perto da gente.
É egoísmo, né? Até certo ponto é egoísmo.
É a coisa que a gente nunca se pergunta: será que a pessoa, ela realmente, ela quer isso? Ela quer estar aqui comigo, qual é o grau de sofrimento dessa pessoa? E esse filme, cara, é muito pesado. Não pense que ele é um filme leve, não. Mas, assim, é um filme de extrema importância pra você ver e refletir. Eu acho que é o plot desse filme, cara.
É pra refletir mesmo, cara. É um filme que...
Ver e refletir, porque é criado uma nova vida pra salvar uma vida. Sendo que essa nova vida, ela tá aprisionada por um grande período da vida dela, justamente pra salvar essa outra vida. E depois é como a Bruna falou, né? Existe um processo, existe tudo mais, porque foi tirado, foi arrancado dessa nova vida o direito dela ser uma criança, dela viver, né? Porque os pais, eles não pensavam: olha, isso aqui é um filho. Não, isso aqui é a cura pro meu outro filho. Então, cara, isso entra dá um treco doido no seu cérebro, você começa a repensar alguns valores. Realmente é bem pesado, é um filme bem pesado. Eu vi esse filme, e logo depois que eu vi esse filme, eu já tinha passado por alguns momentos difíceis na minha vida, e foi aquele momento que você pensa assim: cara, será que realmente eu fiz certo, ou será que realmente eu fiz errado? Então, vale a pena pra todo mundo que tem filho, ou pra quem não tem filhos também, ou pensa em ter, assistir esse filme e refletir, cara.
E só pra concluir, assim, tipo, o que me fez mais pensar sobre esse filme é que eu tive uma matéria na faculdade de bioética, e daí lá nós discutimos sobre os vários tipos de mortes, né? Que não existe só a eutanásia, né? Tem a ortotanásia, a distanásia. São vários tipos de mortes, que não sei a definição certa de cada uma, mas uma é quando o paciente quer morrer, a outra quando... Enfim, tem vários. E daí é isso que me fez mais refletir, assim, sobre... Putz, é complicado. Eu fico muito de cara com esse processo de doença, fim da vida, e manter a pessoa ali, e até que ponto que isso é saudável, vamos dizer assim, pros familiares, o egoísmo que envolve ali de manter aquele corpo. Ah, enfim, é bem complicado. Mas esse filme, assim, ele tem uma premissa no final também que surpreende bastante, então a gente deu só uma sinopse, mas vale a pena ver o filme porque é sensacional.
Ouvinte, eu sei que esse cast tá muito pesado, tá meio tenso aí, não, mas é...
Vai ficar mais light, calma.
Vai ficar mais light agora, porque o meu amigo Rodrigo Mesquita, ele trouxe também, tipo, dois filmes assim, que são, porra, são fodas também, né, e marcantes. Cara, qual que é o filme que você trouxe aí que, né, que marcou a tua vida aí, cara, de alguma forma, de alguma maneira?
Bom, vou falar daquele filme que eu só assisti umas 347 vezes, que é Transformers The Movie, Transformers, o filme de 87. Que, assim, é uma animação muito bem feita, até nos padrões de hoje, muito foda, com uma trilha sonora de rock foda pra caralho.
É, rock and roll pra caramba.
Agora o podcast ficou bom.
Agora o podcast vai mudar, eu vou... Cara, pô, tava o muito pesado, cara.
Foda. O filme é foda, foda pra caralho, puta que pariu.
Aí a música mais marcante do filme.
Stan Bush, The Touch. Tá aqui, ó, link na postagem aqui, com certeza vai ter de background aqui no podcast.
Cara, e assim, aí, o filme...
Esses editores, né, Beto, são foda, né, cara?
É, eu assisti aí, olha no seu poste que tá ali.
Eu assisti o filme quando era criança, dublado, depois eu procurei legendado, aí eu fui descobrir as vozes dubladoras originais. Cara, Orson Welles, Leonard Nimoy...
Pepe, o quê? Orson Welles? Sério isso, cara?
Sim.
Leonard Nimoy, cara, o nosso querido Spock, nosso finado Spock, cara.
Ó, Orson Welles, ele dublou o Unicron, Leonard Nimoy, Galvatron...
Puta, que foda, cara. Eu, eu só assisti a versão dublada dele, cara.
Porra. Assistia a versão dublada?
É, uh-huh, tipo, só dublada eu assisti,
cara. Cara, eu sei todas as falas dos personagens dublados até hoje, cara. Tanto que eu vi esse filme.
Caraca, velho, que maneiro, cara. Puta, legal mesmo.
É muito maneiro esse filme, a história é muito marcante. E o que é legal, por exemplo, ele tinha uma série que lançou nos Estados Unidos, dos Transformers, só que a desenho americano naquela época não era muito bom. Ainda, a partir da quarta temporada, os japoneses pegaram, fizeram essa animação e continuam no Japão. E, tipo, nem preciso dizer que a qualidade da animação, né, é outra história, né?
Nossos amigos, né, tipo, lá do Oriente, sabem o que fazem, né?
Aí depois foi evoluindo. Aí depois, continuação dessa história foi Beast Wars, depois Beast Machine.
Cara, Beast Wars passava na...
No Cartoon Network.
Cartoon.
Ah, é verdade. Nossa, Beast Wars, cara.
Não é CN, não é CN, é Cartoon Network.
Nossa, Beast Wars, cara, isso aí saiu lá do fundo mesmo, hein, cara. Meu Deus, cara.
Sim, aí depois foi Beast Machines, aí parou por aí. Beast Machine não foi muito bom, não. Aí depois lançou esses filmes desses novos aí agora, live action, entre aspas, né?
Ah, cara, eu gosto, sim. Legal, cara. Olha lá Michael Bay, né, vamos deixar assim, né, cara?
É legalzinho.
Legal, né? É enjoativo, mas é bom.
Não tem profundidade nos personagens mais fodas, que são o Optimus e o Megatron. Por isso que eu não gosto.
Ah, mas tem o Bumblebee, cara. O Bumblebee salva o filme, né, cara? Meu personagem favorito dos filmes aí, meu. Um abraço aí, pô, Michael Bay.
Tá,
cara.
Então, continuando. Aí agora, em homenagem a esses filmes também, eles deram uma remodelada, lançaram um Transformers Prime, que é muito bom. Recomendo essa série pra quem curtiu os filmes ou quem é fã da série antiga que nem eu. Vale a pena assistir, que deixa, que aprofunda pra caramba a história dos Transformers. É, bota, tem humanos também e tudo mais, mas parece que dá mais importância aos Transformers, não aos humanos, igual no filme já ao contrário. Enfim, a animação muito maneira, muito bem feita. Eu vi esse filme zilhões de vezes. Meu pai teve saco de assistir todas as vezes comigo do meu lado. Eu acho muito foda isso. Pô.
Cara, eu só tenho um comentário a falar. Você me deu um susto. Eu juro que eu ouvi você falar. Tem o Anos também. Hã? Meu coração parou por um minuto. Eu falei, não, isso, ele vai, cara, repetir. Eu entendi ele falar, tem o Anos também.
Cara, vou ter que deixar na edição isso, cara.
Não. Tem o Anos. Quando eu falei isso, Beto? Você falou agora, tem qual é o nome do personagem que você acabou de falar?
Optimus Prime.
Prime, Megatron.
Aí você falou.
Os humanos.
Aí, ó. Então, humanos. Só que você falou tão rápido, tem os humanos. Eu falei, tem humanos, meu coração. Eu falei, cara, ele não falou isso. Aí ele repetiu de novo.
Mini ataque cardíaco aí. Véio.
Aí eu falei, cara, eu tô na dúvida se é humanos ou anos, mas tudo bem.
O comentário do Beto, achei que ele ia falar sobre o filme.
Ah, não, detalhe.
Meu coração parou só por isso.
Detalhe, nesse filme aparece os Dinobots de verdade, tá? Não aquela porcaria que apareceu no último filme.
Legal, cara. Pô, então vale a pena aí, né, o ouvinte, né, que não assistiu, né, a animação do Transformers. Por favor, né, assistam aí, né, Rodrigo Mesquita.
Assista. Eu vou ver lá se tem realmente os anos ou os humanos.
então temos aqui agora os filmes do Beto, que eu sei que são filmes totais reflexivos sobre a vida. Beto, qual que é o filme que você traz aí que marcou a tua vida de alguma forma aí?
Ah, cara, eu escolhi dois filmes que realmente é pra fazer as pessoas pensarem um pouco na vida delas. O primeiro, eu vou falar que é o Conta Comigo, que é o Stand By Me.
Stand By Me. Puta, que filmão, cara.
Isso aqui é um filme clássico, cara. 1986, Sessão da Tarde... Né? Altas horas na sessão da tarde. Ele conta a história de quatro amigos. Que isso, hoje em dia, eu acho que é quase impossível acontecer, né?
É, tipo, nesse mundo, né, que a gente vive, né, cara? Internet e não sei o que lá, né?
É, cara.
Bem
é,
isso, né, cara?
O plot desse filme, eu acho que é o mais interessante. Que diz o seguinte, que a melhor idade da sua vida é quando você tem 13 anos. Na verdade, eu colocaria de 10 até os 13 anos, que é quando você tem os seus amigos verdadeiros, que é quando você tem...
É quando você é criança, né, Beto? Né? Vamos deixar assim, né, cara?
É, cara, você perde aquela inocência, então ele conta a história de quatro amigos ali, né, que eles vão em busca de um rapaz que foi morto e por ali se desenvolve a história. A gente tem aqui o Gord, que seria o principal, né? O Chris, né? O Ted e o Vern.
O Vern.
Quatro amigos ali e o Gord é o principal da história. E é ele que narra. Depois ele acaba escrevendo um livro sobre a história dos amigos e eles vão em busca de um rapaz que foi morto. Enfim, a premissa do filme é sobre amizade. E é isso que eu prezo muito, cara. Cara, que hoje em dia a gente não vê mais isso. Parece que conforme a gente vai envelhecendo, as amizades elas vão se tornando cada vez mais escassas. E esse filme ele me resgata aquela coisa tão boa de quando eu tinha 13 anos. E aconteceu comigo há um tempo atrás uma coisa muito boa. Eu tinha um amigo na minha infância que era o Wellington Maia. A gente, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, eu me mudei de onde eu morava e a gente perdeu o contato. Simplesmente perdeu o contato. E eu confesso pra vocês que várias vezes... Eu tentei achar o Wellington por onde ele morava. Eu sabia mais ou menos onde ele morava. Cheguei aí com a minha esposa lá e tentando resgatar essa amizade, porque era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, aquela muita coisa que acontece nesse filme. Eu vivia junto com os meus amigos, né? A gente tinha seis amigos na minha vida, no filme são quatro, né? E recentemente o que aconteceu? Eu reencontrei esse amigo de novo pela internet. E olha que coisa bacana. A gente batendo um papo e a gente começou a relembrar das coisas que a gente vivia, dessas brincadeiras que a gente tinha de contar histórias. E esse filme, ele me remete a isso. Essa amizade que a gente tem, geralmente, quando a gente é novo, né? É muito difícil quando a gente tem, que é mais velho, a gente tem uma amizade de irmão mesmo. E a amizade do Gord e do Chris é a que chama mais atenção no filme. Tem o Vern ali, que seria o alívio cômico.
É, ele é o ruivinho, né?
Isso, é o gordinho, né?
Gordinho. Tem que ser gordinho pra ser alívio cômico, né? Que saco isso, né?
Claro, cara. E tem o Ted, que é o perturbadinho, o militar. É.
E a dublagem dele tá muito boa, né?
Cara, a dublagem... Falar, cara. Esse filme, como eu disse, ele tem duas dublagens.
Tem que assistir dublado ele, cara.
É, mas você tem que procurar a dublagem clássica.
Porque tem no Netflix, né?
O que tem no Netflix, ele não é a dublagem clássica.
É, ele é a dublagem nova, né?
É diferente.
Ela é a redublagem. Tá. Por isso que eu contei lá no começo a história do Bola de Sebo, que é a história...
Ah, é verdade, cara. Pode crer.
Que ele fala que é o Bola de Sebo, era um garoto gordo, vivia na cidade.
Ah, é, ele conta a história do Bola de... Nossa, muito, muito bem lembrado.
Ah, é. Saiu um Blu-ray com a edição do... Eu vi, não sei aonde, cara.
Então, vale... Cara, é um filme que vale
muito a pena. 25º aniversário, velho.
Eu não vou ficar falando muito desse filme, porque, assim, o bom desse filme é a galera que tem mais de 30 anos, que viveu essa época legal.
Puta, é muito bom, cara.
De você brincar na rua, por exemplo, que não existia tecnologia.
Época antes da internet, né, cara?
Isso, eu sou da época que não existia internet, cara. Eu brincava com lata... A gente pegava lata de Neston, de Nescau e fazia...
É, jogava bets, né, cara? Mamãe porrada.
Pô, brincava na rua.
Brincava de esconde-esconde, né, cara? Uma época muito boa isso, cara.
Era pipa, peão, a gente brincava na rua, chutar lata, aquelas coisas todas. Então, esse filme, ele me mostra isso, ele me faz voltar pra minha infância.
É um clássico da Sessão da Tarde, né?
Nossa, cara, a cena do trem, pra mim, é a melhor cena até hoje. Duas cenas desse
velho.
É duas cenas desse filme que eu me emociona muito. Aliás, são três. Eu vou incluir mais uma. É a cena do trem que, recentemente, mais ou menos uns 3 ou 4 meses, dependendo aí de quando você ouviu o podcast, eu realizei isso, que foi andar numa linha do trem. Porque eles começam a andar na linha do trem, né?
É, dá um certo medinho, né, cara? Andar na trilha do trem.
Isso, ali, cara, eu fiz isso. Eu fui pescar com meu sogro e...
E tem uma ponte, né, que eles andam pela ponte.
É, cara, tem uma ponte. Eu fiz isso. Imagina, eu fiz isso. É claro que a ponte que eu atravessei, ela não tem aquela extensão. Mas imagina eu...
Porra, a cara do filme é muito longa, velho.
Bicho, mas, cara, imagina eu com 37 anos. Eu fui atravessar uma ponte, ela devia ter mais ou menos uns 30 metros a ponte. 30 metros, né? E não tinha nada embaixo da ponte, além de água. Igual o filme.
Caraca, nossa, velho. Coragem, meu.
Eu atravessando a ponte, eu tava com a mochila, vara de pesca, e só me via na cabeça as músicas desse filme.
Tendo a Amy, né, cara?
Cara, eu fiquei muito emocionado na hora. Até o meu sogro falou, o que que tu tem? Eu falei, cara, você não vai entender se eu falar.
Cara, e... hoje esse filme de novo, sabe o que tu tá falando, velho?
Cara, é muito bom, cara.
Não, é muito bom esse filme, é muito bom mesmo, cara.
Sabe uma cena que eu lembrei?
Eu gosto quando eles batem, eles dão um soquinho assim na mão, botam, eu acho que uma moeda em cima da mão, né?
Sim.
Essa cena é massa também.
Qual cena você lembrou, Bruno?
É que eles estão lá, acho que no Ferro Velho, né? Que daí eles saem correndo pra pular a grade lá, sabe? Que ele, o dono acorda,
o dono chega. Chega o dono lá, ele sai correndo lá. É muito legal,
é muito bom.
O cachorro é o Bocarra.
Não lembro.
Eu não lembro disso também, cara. Cachorro? Ah, é o cachorro que solta em cima deles, né?
Ah, é verdade. Ele solta o cachorro, né?
Isso. Cara, por que que eu gosto muito desse filme? Porque ele mostra como é a nossa infância. Por exemplo, eles estão no Ferro Velho, né? E eles ouviam uma lenda sobre o cachorro que tinha lá, que era o Bocarra. O cara mandava o cachorro agarrar no saco. Então, eles... É aquela coisa de infância, cara. Eu lembro disso quando eu era moleque. Tinha uma fazenda que a gente visitava. Eu já contei isso em outros podcasts. Que o pessoal contava que lá tinha saci, tinha essas coisas todas. E a gente não gostava de ir na fazenda com medo. Por quê? Porque, cara, o pessoal falava assim, cara, naquela fazenda tem saci. Naquela fazenda tem isso. E eles falam assim que, no filme, né? Ah, lá tem um Bocarra. E o cara descreve o cachorro como se fosse um monstro de 7 cabeças.
É uma cachorro. Chorrinho,
parecia,
cara,
um Cerberus, aquela coisa toda, né? E quando o dono do Ferro Velho vem, que ele fala, Bocarra, pega eles! Ele já fica imaginando, ai meu Deus, ele vai pegar no meu saco. E quando ele vai ver, é um cachorro normal. Então ele mostra essa inocência da criança, essa parte que hoje morreu, cara. Você pega uma criança com 13 anos, ela não tem mais essa inocência, ela não tem mais aquela coisa de você contar uma história com os amigos.
Eu acho que esse filme, cara, é o que resgata, velho, tudo que a geração de hoje não vai experimentar, velho. É isso.
É, bem isso, cara.
É, falou tudo.
Falou tudo.
Aliás, a geração de hoje pra frente, cara, acabou.
Falou tudo mesmo, cara.
Já era. Eu tive o privilégio de viver essa época aí, então esse filme, ele me traz muitas lembranças boas.
Tu já assistiu Boyhood?
Ele dá uma linkada em algumas coisas, assim, relacionadas a isso. Assim, é drama familiar, mas linka um pouco de viver, né? Eu vi eles vivendo aquela vida ali que parece com esse do filme também.
É, cara, é basicamente isso, assim, é um filme que resgata a sua infância. Pra você, ouvinte, que tem mais de 30 anos, você vai se emocionar ao extremo.
Vai se identificar muito, né, cara?
Vai se identificar, você vai ver...
Eu me identifiquei muito com esse filme, viu, cara? Puta, na boa mesmo. É. Eu revi ele faz uns 3 meses atrás.
É, eu vi há pouco tempo, cara.
Vou assistir amanhã.
Muito bom, cara.
Vira e mexe, eu tô vendo esse filme, cara.
Vai assistir
Bola de Sebo. Quando começar lá... É claro que no Netflix eles redublaram e eles colocaram outro nome além do... Não é Bola de Sebo,
é outra coisa, né?
É outra coisa, mas, cara, pense nisso com a galera que tá Bola de Sebo, Bola de Sebo, Bola de Sebo, você vai lembrar.
Muito bom, cara.
Beto Costa FM está lá junto com Bola de Sebo. Isso, pra mim, é um filme que eu recomendo demais. Eu não vou ficar dando muito spoiler.
Não, né, vai.
É, perde a graça. Esse filme você não pode contar. E uma coisa interessante desse filme é que ele é com o saudoso River Phoenix, né, que...
É, e tem o Kiefer Sutherland também, que tá bem novinho, né, cara?
Isso.
Que ele é o Bad Boyzão, né?
É o Kiefer
Sutherland. Jack Bauer, tem um Jack Bauer.
É, cara. A gente tem aí o Kiefer Sutherland, que é o eterno Obi-Wan Kenobi. E também foi o 24 Horas aí pra sempre. E a gente tem o Will Wheaton, que participa muito aí do Big Bang Theory. Mas o ator que tem o River Phoenix, ele era um ator muito bom, cara. E os outros filmes dele são muito bons também. Então, assim, resgata uma infância que não existe mais. Acredito que nunca mais vai existir. É. E vale muito a pena, cara.
abraço.
É. Então, ouvinte, olha, por favor, assistam aí, ó. Stand By Me, que é o Conta Comigo, que é um filme clássico de 86. Então fica de dica do Beto. Pô, e de nós aí, que é um filme que, né, te vai trazer muito a tua infância.
E uma outra coisa, cara, baixa a trilha sonora desse filme.
É, não muito bom.
Tem como não gostar.
Bom, vai estar aqui de background, então se for ouvinte vai poder, né, ficar feliz.
Aí. Você sabe que você nunca ouviu aquela música, você não faz ideia de quem tá cantando, mas você gosta mesmo.
Eu não sei se minha mãe estava certa ou se era o Tenente Dan. Não sei se cada um tem um destino ou se a gente só fica flutuando por acaso na brisa. Mas eu acho que talvez seja os dois. Os dois acontecem ao mesmo tempo.
Bom, então, eu, Doug Moraes, aqui, cara, eu vou trazer um filme que eu tenho certeza que todo mundo, tipo, já viu aqui, que, assim, pra mim é o filme da minha vida. Com certeza mesmo, que é o Forrest Gump, o Contador de História, que é do, porra, cara... É do grande Robert Zemeckis, cara, que é do Sem Palavras mesmo. Já assistiram aí, tipo, todos vocês aí?
Não, nunca.
É
filme da minha vida também. É porque só podia ser dois.
Eu podia falar desse filme porque, cara... Marcou demais pra mim, entendeu? É muito bom, cara, ó, né? O Forrest Gump, né? Que é o contador de histórias aí do filme. Que é o Tom Hanks, né, cara? Bem novinho ali.
Apenas. Agora, peraí, posso tirar só um pouquinho de onda com vocês?
Claro.
Quem assistiu no cinema?
Nossa. Cara,
é de 94.
Beto assistiu todos os filmes no cinema.
Cara, eu não vi ele no cinema, mas eu já assisti ele pelo menos umas 40 vezes, viu, Beto? Sem mentira.
Eu fui arrastado pro cinema por um nome de um filme, né? O Contador de História. Você dá essa merda.
Nossa, cara.
Quando eu vi o filme, sabe quando você sai assim do cinema e você fala... Ah, detalhe, quando eu fui...
Cara, você fica... Puta, eu não sei, é muita coisa, né? Assim, né, que você passa durante o filme.
Não, olha o detalhe legal. Na época que eu vi esse filme, era permitido a gente entrar, pagar uma entrada e você ver quantas sessões...
E ver quantas vezes você quiser, né, cara? Puta, nossa. Eu já fiz isso,
Podia fumar no cinema nessa época.
Nossa senhora, eu vi duas sessões...
Cara, fazia isso direto, velho.
Era bacana, porque fumava a gente podia cinema? Chegar na metade...
Pera aí, Ana, você fumava no cinema, Ana?
Fumava
no cinema, Ana?
Não. Não, mas vi a sessão várias vezes, os trapalhões.
Eu lembro quando eu fui ver esse filme.
Acho que você fumava e bebia no cinema, mas tá bom.
Cara, eu já soltei pombos dentro do cinema.
Achei que você falou outra coisa, velho.
Eu escutei, achei que ele ia falar pum. Puta,
já soltei pum já no cinema, cara.
Ah, mas quem nunca, né?
É, eu já soltei pombos, não, pombos mesmo, pombos dentro do cinema.
Você peidou no cinema, Bruno?
Caraca, mano. Ah, peidar é clássico, Douglas. Isso aí, pô.
Clássico. Tá bom.
Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Clássico, com que idade que vocês assistiram esse filme? Só porque, assim, pra entender se na idade que vocês já entenderam a, né, a
bom, emoção. Como, né, o Forrest Gump é o filme, né, tipo, da minha vida.
Eu que falo.
Eu assisti ele quando eu devia ter uns 8 anos, eu assisti no Intercine.
E na época você já achou, tipo, o filme foda?
Então, cara, eu achei ele foda porque o cara, ele faz de tudo no filme. Ele corre, vai pra guerra, né, tipo, joga ping-pong. Então, eu falei, cara, como que o cara, né, que faz tudo isso, entendeu? E, puta, cara, eu acho que foi isso, né, que me deixou,
tipo, mas não, tão talvez não tenha, talvez não tenha entendido, né?
Cara, fiquei até com vergonha. O Doug falou, tu assistiu aonde? No Intercine, né?
Intercine?
Eu tinha quase 20 anos quando eu assisti esse filme, nossa senhora.
Cara, Comigo já foi diferente.
Cara, você lembra do Intercine, Beto? Né? Tipo, do final do Intercine aí?
Lembro, pô. Isso é aquela clássica.
E daí, cara, foda, né, meu? A peninha caindo, né? Tipo, lá no começo do filme ali. Daí você vê, né? Tipo, Robert Zemeckis e, né? Tipo, Forrest Gump. Daí é muito foda ele. Life, the box with the chocolate, né? Quer dizer, a vida é como uma caixa de bombons, né, cara? Você nunca sabe o que vai ter dentro. E, cara, que frase, puta, muito marcante pra mim.
A vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai
encontrar. Você nunca sabe o que vai vir. Isso aí.
My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
É isso mesmo. Mamãe sempre dizia, né? Vamos deixar bem claro.
O que eu lembro muito desse filme na época que ele foi lançado foi das montagens que fizeram com as imagens reais do Kennedy.
Sim, cara. Nossa, bem...
Cara, aquilo era muito impressionante porque na época a tecnologia ela não era tão avançada. E quando a gente viu aquilo no cinema, você imaginava assim, cara, como eles fizeram isso? E ficou muito real.
Ficou muito bom, né, cara?
Até hoje, quando você vê, eu particularmente, eu falo assim, cara, foi muito bem feito aquilo. E impressionou bastante. Quando eu fui pro cinema, eu lembro que eu não tinha expectativa nenhuma. Porque o nome do filme, ele não te diz muita coisa, né? Forrest Gump.
É, no... A capa do filme também, você olha assim, pô, o cara tá sentado num banco.
É.
Tipo, naquela época lá, e, pô, cara, Tom Hanks, né? Daí eu falava, puta, quem que é esse cara, né? Eu era criança, daí eu não tinha, né, tipo, um senso crítico, né? Tipo, digamos assim, né, meu?
É, na minha época de adolescência ali, um pouco mais perto da fase adulta, não existia muito esse negócio de você comentar sobre ator, sobre direção e tudo mais. Então, não, era não. Mais pelo nome do filme. Então, beleza, vamos lá ver. A galera foi, eu fui na hype da galera. E quando a gente saiu do cinema, todo mundo assim, cara, que filme maneiro. E a gente assistiu duas vezes.
Ele ficou mais ou menos um ano em cartaz.
Sim.
É, nossa, exatamente. Ele ficou sério? Um ano em cartaz.
Ele ficou muito tempo, cara.
Caramba. Ganhou Oscar pra caralho. Um filme...
Quando a gente entrou, a gente não pegou o filme no início. O legal do cinema antigamente era isso. Você chegava, começou a 20 minutos. Dane-se, a gente vê e depois a gente continua vendo.
Vê o início depois que acabar o filme.
E a gente viu duas sessões porque o filme era muito bom, cara. Quando o filme foi se desenrolando, né? Na época não tinha esse negócio de dublagem, era tudo legendado. E a gente falava assim, eu lembro que um colega meu no cinema, ele ficava falando, né? Run, Forrest, run, Forrest. Are you proud of just playing Snoop Noob? I'm Forrest Gump. Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bikes! Hurry up! Let's get it! Oh! Yeah, Tommy, here we come! Get you! Run, Forrest! Run! Run, Forrest! We're back here, you! É, que é o clássico, né?
Muito clássico, cara.
Assim, clássico, tipo, do cinema isso, né, cara? Todo mundo usa isso, né, como referência em filme, né?
Nossa, cara.
Run, Forrest, run. Cara, quantos filmes que eu já vi isso, velho?
É, nossa, agora vocês agora me deram um suco de nostalgia.
Eu comprei até o tênis dele, velho. Eu comprei aquele
caraca, tênis da velho.
Nike. Tô te falando,
que cara. Massa, cara.
Eu tinha que ter cara, falado desse filme.
Pra mim, a melhor parte do filme tá correndo aí, para aí. Pera, ele parou.
É, nossa, muito bom.
Ah, ele parou. E aí, vou pra casa.
Caraca,
como assim? Você tá falando, não vou pra casa. Cansei.
Frustrou toda a geração. E sabe uma coisa que me passa muito nesse filme, assim? É que a gente pode... Todo mundo fala, ah, você é muito ingênuo, a vida vai te dar uma surra. E a gente viu com a vida de Forrest que não é. Que todo mundo tem seu lugar e pode marcar toda uma sociedade, mano. Com a ingenuidade dele, velho.
Ah, com certeza. É, porque é ingênuo ele, só que assim, cara, ele é muito esperto, né?
É muito peculiar a personalidade dele.
É isso mesmo.
Então termina que isso marcou. Até inspirou a música, né? Imagine, do John Lennon. Sabe? Caraca, sabe cara. Disso, né?
O quê? O filme?
Sim.
Não, soco no estômago pra mim. Blow my head.
Não, o quê?
Não. Personagem lá, tipo assim, no contexto do filme.
Beleza, né? Eu não sabia dessa peculiaridade do filme.
Isso aí, cara. Eles inspirou a música Imagine.
E você, Bruna, o que, que você achou do Forrest Gump? Você sabe que é meu filme favorito de todos os tempos, que eu, cara, eu sempre falo pra ela. E ela curte também, não sei se curte. Curte ou não?
Curto. Não, acho que o povo já falou.
Bem... Ah, falar o quê, né? É curto, né? Fazer o quê, né?
Não, é um filme clássico, né? Tipo, é que assim, esse filme clássico pro Douglas, assim, pra mim nem sempre é tão clássico, assim.
Não, né? Mas, cara, o Forrest Gump, ele
não,
é...
Não, ele é um cara, filme... Por isso lá, que eu perguntei, tipo, a idade que vocês assistiram, porque, assim, eu tive essa visão do filme, porque eu vi ele, o Douglas sabe que não faz muito tempo, assim, tipo, não vi quando era criança. Porque quando eu, se eu fosse criança e assistisse aquele filme, eu ia falar, tipo, nossa, nada a ver.
Esse cara tá correndo, né, indo pra guerra,
eu não ia,
né,
ter essa visão, mas vendo ele depois de adulto, assim, é um filme muito clássico. Então,
isso é muito importante que tu falou, porque eu acho que a minha visão do filme, ela ficando mais abrangente, às vezes que eu ia assistindo. Eu assisti, eu era adolescente, mano, então caguei, achei massa pra caramba, mas pronto, ah, já assisti outra coisa, desapeguei, tá ligado? Com os anos foi vindo, e hoje, cara, se você assistir hoje de novo, você já tem uma mente madura suficiente pra mesmo, você. Isso, então, acho que faz sentido o que o Bruno tá falando.
Assim. E, por sinal, eu assisti faz, né, tipo, quando eu assisti... Não, faz tempo já, quando... Na verdade, eu assisti por causa do Douglas, então vai fazer uns 8 anos. Então eu vou assistir de novo, porque agora, com certeza, eu vou ter outra visão do filme, né? Na época eu assisti porque o Douglas falou muito do filme e tal, mas eu vou revê-lo, que com certeza vai mudar a minha opinião também de, né? Que nem você falou, de amadurecer.
O senso crítico, né, que a gente cria na Cine Conforme. Então. A vida passa e, cara, esse filme acho que vale a pena.
Só um detalhe.
É pra todo mundo.
Só um detalhe bem rápido é que ele, em meio a todas as desgraças que acontecem na vida dele, assim, ele tem um humor muito bom sobre a vida, assim, sobre como superar, né? E isso que fez ele esse
cara.
É,
com certeza, cara.
Eu acho que isso é muito bom pra vida da gente. A gente, às vezes, se depara com situações na vida que a gente quer abandonar o barco, desistir fácil e a gente vê a vida de Forrest um exemplo pra nós.
Verdade.
Eita, caraca, maneiro agora que eu falei.
Legal. Então, ouvinte, porra, cara, Forrest Gump, eu acho que todo mundo já viu esse filme, mas caso você, né, tipo, não viu, então, tipo, porra lá e vê. E o nosso amigo Rodrigo Souza, qual que é o teu segundo filme, cara, que marcou aí a tua vida? Diga-nos!
Gran Torino.
Nossa, Gran Torino, Clint Eastwood, cara, filmaço!
Caraca, pra mim foi um dos melhores filmes dele. Desculpa aí, críticos, me julguem, mas ele conseguiu dirigir, atuar e...
É, um dos melhores filmes, né? Vamos deixar assim, né, cara?
Eu também. A de atuação, cara, dele foi, meu Deus, eu chorei, mano.
Ele é um velho... Ele é rabugento, né, cara?
Isso. E o filme, cara, é só pra quem não assistiu ainda, vou tentar não dar spoilers, mas ele fala da história de um aposentado chamado Walt Kowalski, que é um veterano da Guerra da Coreia. E ele mora, cara, tipo, num bairro assim, que do lado dele mora, tipo, imigrantes que veio do Laos. É um país aí. Só que ele despreza a galera, porque ele acha que a galera... Ah, ele é muito... patriota, tá ligado ali? Então, só que tem um vizinho dele, é um adolescente e tal. É super tímido e tal, e ele já sabe que ele é um cara arrogante, tem problemas familiares. É, o filme começa com um momento difícil e vai desenvolvendo em cima disso. E a gente, pra mim não soltar nem spoiler, e aí ele vai meio que começando a interagir com aquilo que ele meio que criticava, ou ele não gostava, ou, entendeu como é que é? Ele meio que ele tinha um repúdio, e o filme começa a tratar a vida dele em relação a outras pessoas, pelo posicionamento que ele tem. Então, cara, quem já assistiu sabe que o filme, assim, é de também trazer uma lição pra vida da gente. A gente fica...
Não, cara, é um filme de, né, de refletir muito mesmo, cara.
A lágrima fica lá na beirada.
Não, realça aí, cara, que ele ficou assim após ele perder a esposa dele,
isso,
né, cara?
Que é logo
no filme mostra que eles eram casados por mais de 50 anos. Então, o cara, ele já não era muito bom da cabeça. Perdeu a mulher que ele vivia mais de 50 anos, acabou. Tirou o pino da granada mental do cara.
E outra coisa importante, e que é o nome do filme, é que ele tem um carro, cara, super...
É o carro, né?
Super bem conservado, que é um Gran Torino da Ford, eu acho que é de 1972. Eu lembro disso porque eu tinha uma coleçãozinha de carros e eu lembro que era de 1972. Então, termina que aquele adolescente gosta muito do carro e... Enfim, desenvolve em cima disso e o bairro é muito perigoso. perigoso e tal. E ele começa meio que ser um justiceiro, assim, tá ligado? E ele não aceita, e ele quer defender o afetado pela sociedade que, assim, despreza o menos favorecido e coisa do tipo, entendeu? E esse foi um dos primeiros filmes, eu fiz algumas anotações que eu achei interessante não deixar passar. É, foi um dos primeiros filmes a utilizar a nova lei de incentivos fiscais aplicada pelo estado de Michigan, que trata lá, né? Da forma de atrair novas produções para o local. Assim, esse local, né, que foi gravado. E isso é muito importante para o contexto lá. E outra coisa, curiosidade muito importante que tem nesse filme, que também eu achei maneiro, que, tipo assim, termina o filme, você fica lá com o olho cheio de lágrima e vai subindo os créditos e a gente escuta uma canção chamada também Gran Torino. Que quem canta é o Clint também, cara. E o Jamie Cullum.
Caraca, isso eu não lembro não, cara.
É, eu sabia disso aí.
Muito. Essa versão tem apenas no filme.
É o Clint, né, que canta?
É, junto com o Jamie Cullum.
Ah, boa, cara, com o Jamie Cullum, que é o grande cantor de jazz pop aí, né? Pô, que legal, cara.
Então, assim, o legal desse filme é que ele teve um orçamento de 33 milhões e teve uma receita de 269.958.228 dólares.
Caraca, delícia, né? É o filme de 2008, né? Gran Torino, né? É dirigido pelo próprio Clint Eastwood, né, cara? Que, porra, cara, é um show de bola ele, né, cara? Como ator.
É, e resumindo pra fechar, bem preciso, eu acho que é um filme que ele traz uma reflexão acerca da xenofobia e da intolerância em relação a outras culturas, tá ligado?
É, porque ele meio que caga, né?
Isso, ele tem um preconceito sinistro, cara, com os vizinhos deles, que são, como eu falei, né, que eles são de Laos, são tipo imigrantes, tal. E o americano tem algumas coisas dessas, os mais tradicionais, eles...
É, mas depois ele meio que aceita, né, cara, os vizinhos ali, né?
Então, e depois ele abraça, então ele abraça e ele vira o herói daquele povo. E isso é maneiro, que ele se transforma. Pra você ver que, e uma mensagem que trouxe bastante pra mim, é que a gente precisa parar com os nossos preconceitos acerca de... A gente fala tanto de preconceito hoje em dia na web, né? E a gente muitas vezes quer combater um preconceito com outro. Então termina que quando a gente abre o nosso coração, velho, pra outras possibilidades da gente amar mais, próximo mesmo, ou a gente se doar, a gente começa a descobrir quem realmente somos de verdade, velho. E é um... Sim. E essas coisas da vida, acho que elas nos tratam pra moldar o nosso caráter. Sempre quando vem uma adversidade na minha vida, eu lembro de Gran Torino.
É, lembra do Clint Eastwood, né, cara?
Eu lembro cara, caraca.
Eu acho muito bom também, que eu cara, eu falo pra mim que, assim, cara, é um dos top 5 pra mim, cara, o Gran Torino. Sinceramente, cara.
Eu acho que a grande mensagem desse filme é você se aceitar e aceitar o próximo como ele é, cara.
Perfeito.
Porque a gente carrega muita mágoa ou muitos pensamentos, muitas ideologias que...
Frustrações, né?
Frustrações que as pessoas ao nosso redor colocam implicitamente dentro da gente. Então, por exemplo, às vezes você odeia um asiático. Mas por que eu odeio esse asiático? Ah, porque teve uma guerra. Cara, mas essa guerra já aconteceu.
É, tipo, já foi, né, cara? É uma outra pessoa, cara, então...
Isso!
O cara não tem nada a ver com a parada.
Puta, eu entendi também, cara, nesse lado também do filme.
Você acaba carregando um fardo de que não é seu, cara. Isso já foi uma coisa atrás e parece que um preconceito ele leva a outro e ele leva a uma outra discriminação e é uma bola de neve que vai crescendo. E o que eu acho legal é que quando o personagem principal do Clint, ele se aproxima mais dessa família asiática, né? Vai se mudando a perspectiva da ideia ali do filme e você vai começando a se perguntar, né? Será que eu realmente tô certo em pensar isso sobre algo da minha vida? Às vezes você tem um preconceito ou uma discriminação boba por uma coisa que você nunca parou pra pensar. Por que que você pensa aquilo? Isso é o que a gente mais tem na vida, né, cara? A gente às vezes discrimina. Ah, eu não gosto... vou dar um exemplo, né? Eu não gosto de hambúrguer, mas eu odeio quem gosta de hambúrguer. Mas por que que você odeia a pessoa que gosta de hambúrguer? Então você tem que começar a pensar isso, cara. O interessante é você se desprender disso. Aceitar as pessoas que são seres humanos diferentes e que cada pessoa, ela tem um pensamento e um jeito diferente de agir.
E quando você faz essa reflexão de por que que você não gosta, que daí você pensa realmente, tipo, mas realmente por que eu não gosto, né, e tal? Daí que você se choca, né?
Sim.
Com o preconceito que você tem das coisas sem...
Cara, tipo, na boa, vocês estão indo... Cara, vocês estão indo longe pra caralho nos filmes, mas ok, cara, tá legal.
Ah, cara, o cara me manda... Olha só, cara me mandou...
Não, tipo, tá legal, cara, mas você tá indo...
Tão filosofando.
Olha, filosofando aí, filho,
que o cara mas é que filmes que marcaram a sua vida, não, o nome já diz tudo, tem que filosofar.
Não tem como, Doug, o cara me colocou o Into the Wild, que é um
filme... Não, não, mas eu, assim, né, tipo, acho legal, cara, tipo, tô achando, porra, bem maneiro, cara.
É, você pensa, são filmes que fazem você pensar, esse aqui é o interessante. Na verdade, você não tem que assistir os filmes só por assistir, você tem que entender a mensagem que esse filme tá passando pra você.
Então, cara, eu acho legal, assim, né, falar, tipo, dessa maneira, né, do filme, porque, assim, né, cada filme, pra gente, ou pra mim, no caso, marca muito, né, como agora, né, que eu citei o Forrest Gump, que pra mim é um filme que, pô, marcou demais a minha vida, então, eu acho legal, né, que cada um da gente, tipo, tem um filme, né, que marcou, isso que, né, que fica legal, né, que dá pra refletir também em algo, né.
Eu ganhei de aniversário esse, e foi assim, e eu caguei, o cara chegou lá em casa, pô, me deu um DVD de 10 contos, eu falei, que merda, mano, tá ligado, eu desvalorizei o presente do cara, mano, quando eu...
Você cortou o salame?
Sério, tipo, 10 contos, mas do camelô o bagulho, cara?
Da americana, né?
Não, da americana. Você cortou o salame?
3 por 10?
Eu dei uma cortada, assim, e tal. Aí, quando eu assisti, eu mandei uma mensagem pra ele gigantesco, pedindo perdão e tal, porque eu julguei. Foi massa, teve um tratamento comigo, assim, também, emocional.
Legal, cara, legal.
Então, e só vou falar um dado técnico, porque tu pode colocar, se quiser. Outra coisa que eu gosto muito é a fotografia toda lavada com Polaroid. Então, a gente...
É um filme, tipo, né, é escuro. Assim isso, como isso. Menina de Ouro, né, cara? Né, que ele dirigiu também.
Também. É naquele estilo.
É, vai ver que isso é uma característica do Clint Eastwood, né, cara? Nos filmes. Esse tipo de fotografia, assim, de tipo lavada, né? Igual você falou no filme.
Isso, ele colocou muita característica. Tanto na fotografia e o final do filme, cara, a gente lembra muito Os Imperdoáveis. E eu não posso falar do final, senão é spoiler, mostra...
Não, nossa, faça isso, que aí você vai matar a experiência do ouvinte.
É, não, é tipo sem spoiler, que esse filme aí...
Mas eu lembrei muito dos Imperdoáveis.
Ouvinte, o final desse filme é surpreendente mesmo, então, né, tipo, só pra fechar, tipo, diga-se de passagem, assistam.
É um filme sobre fazer as coisas de uma maneira certa.
Assista. Olha, você agora acabou de me ensinar uma outra coisa sobre esse filme. Esse filme, ele passa uma mensagem muito positiva. Se alguém lhe der um DVD de 10 reais, não julgue a pessoa.
É verdade.
Começa aí o julgamento.
Caraca, mais ou menos isso.
Julga depois de assistir o filme.
Assista. É que nem um livro, né, cara?
Assista.
Nunca julga o livro pela capa, né, cara?
Depende da capa.
Beleza. Depende da capa, então tá. A Ana aqui, ela trouxe um filme também que, cara, é curioso pra caramba e, meu, me lembrou muito a minha infância. Ô, Ana, qual que é o filme agora, né, que você tá trazendo aí pra gente aí?
Então, o próximo filme também marcou a minha infância, eu tinha uns 7 anos, e é Page Master, o Mestre da Fantasia.
De 94.
Sessão da Tarde, clássico.
Sessão da Tarde, cara.
Tela de sucesso, né, enfim.
Esse filme é fantástico.
A Ana foi lá no arquivo Sessão da Tarde.
A Ana só tá trazendo coisa aí que, cara, eu nunca mais, né, tipo, lembrava desse tipo de filme. The Page Master.
Clássico, clássico.
Esse filme é muito bom. Então, vou dar uma pequena sinopse do filme, né, pra depois o ouvinte ir lá ver, que é sensacional esse filme. Então, o filme fala de um garoto super medroso, né, baixa autoestima, pessimista, né, que tudo é estatística, tudo pode acontecer, um acidente e tudo mais. E então o pai dele um dia tava construindo uma casa na árvore. E o pai dele pede pra ele comprar um prego. E ele vai, né? E tá tendo uma tempestade. Então ele se abriga, parece até negócio de terrorista, mas ele se abriga, né, numa biblioteca. E ali ele encontra o bibliotecário, que não é nada mais, nada menos do que Christopher Lloyd, o cara lá do...
De Volta ao Futuro.
É...
Professor Dr. Brown.
Dr. Brown. Puta, cara.
Então, ele dá um cartão da biblioteca achando que o garoto foi ali pra pegar um livro, né? Mas ele só foi ali pra se abrigar. Aí ele pede pra ir no telefone. Conforme ele tá andando na biblioteca, ele chega num salão central ali da biblioteca, né? Olha pra cima, vê várias imagens. Aí nisso ele escorrega numa poça de água. Aí que ele é introduzido no mundo da fantasia. Cara, ele não é um ser humano no mundo dos desenhos, igual Space Jam. Ele vira um desenho, ele é um ser humano que vira um desenho. E ali ele conhece 3 livros.
Isso que é legal, né Ana? Dica-se de passagem, né, cara?
É, isso aí. Eu ia citar isso, que uma coisa interessante desse filme é que o garoto, ele é extremamente pessimista.
É, muito.
E ele não era apegado a livros e ele tinha muitas fobias, cara.
Isso.
Ah, eu vi esse filme 300 vezes, cara.
Cara, eu também.
Nossa, nunca vi, vou ter que assistir.
Nossa, não, eu vi, cara, acho que umas 2 vezes só. É, Bruno, é verdade. Vamos rever junto.
Ele tinha uma motinha massa, mano, que eu tentei fazer igual pra mim, mas...
É uma bicicletinha.
É uma bicicleta. Uma motinha.
Tem um escudinho amarelo na frente.
Que da hora, cara.
No filme, né, mostra que as pessoas não tinham costume de ler. Porque quando ele entra no mundo da fantasia e ele encontra o primeiro livro, que é A Aventura, ele fica meio tipo, quem é você e tudo mais. Aí ele fala assim, tô procurando a saída. E ele vê o cartão da biblioteca e ele falou assim, vamos fazer um acordo, eu te mostro a saída, mas você me leva junto, né? Porque faz tempo que eu não saio daqui. Isso mostra que as pessoas ali no filme não tinham o costume também de ler. E, cara, e esse filme é sensacional, que ele tem que passar por 3 estágios, né? Aventura, terror e fantasia. E são os 3 livros que ajudam ele, né? Que é o terror, a aventura e a fantasia.
Eu tinha um jogo pra Nintendo.
Muito. É, tinha um jogo, né? Do 16 Nossa, bits.
Nossa, é muito bom. Ah, ele fala, não, não quero jogar de novo.
O filme, ele faz referência, cara, ao Médico ao Monstro, Moby Dick, o Capitão Long John Silver, Pequena Sereia, cara, e entre outros, o filme é muito massa, e tá legal até hoje, que eu tava revendo hoje, velho, a trilha sonora sensacional, velho, muito bom.
Puta, eu vou ter que rever esse filme, cara. Faz muitos anos, né, que eu revi esse filme. Aliás, né, que eu vi esse filme. Então, cara, eu acho que eu vou ter que rever, cara.
Vocês não vão comentar o mais maneiro desse filme?
Eu acho que faz uns 20 anos, né, que eu vi esse filme, na boa.
Vocês sabem quem dubla o personagem principal, que é o Richard Tyler, né? Ou não?
Richard Tyler.
Ah, todo mundo viu dublado, olha aí. Cara, quem dubla o Richard Tyler é o Macaulay Culkin.
Nossa!
Vejam legendado.
É bem na época também, né, Beto? Que ele tava em alta,
ele,
né,
cara? Tava
que
em alta feito, lá.
Esqueceram de mim e tal. É bem isso.
Esse filme, na verdade, ele tenta introduzir as pessoas ao mundo da literatura.
É verdade.
Não existia essa cultura antigamente, hoje em dia já está meio que pop, né? Ler é pop, então eu acho muito bacana isso, essa popularização da leitura, em que todo mundo quer ler, todo mundo quer ir pra Bienal, e não existia isso antigamente, você falava assim, cara, poxa, vamos ler um livro, ah, livro é muito chato, livro não tem figura. Eu lembro que eu ouvia muito isso quando eu era novo, e o Page Master, ele tenta te mostrar isso, que os livros, eles são um mundo de fantasias em que você pode viajar. Quando eu vi esse filme primeiro vez, eu fiquei maluco, porque eu já gostava muito de ler, e eu via o personagem, né, que ele viajava ali por todas essas histórias, como a Ana já disse, referências muito boas ali, e você ficava, eu ficava assim, maluco, e eu não tinha muito com quem conversar, porque a galera que eu andava era uma galera que não gostava de ler livros, e eu gostava muito de ler, então eu ficava meio que, sabe quando você tá falando sozinho? Você fala assim, cara, você lia o livro, poxa, aquele tem referência a Bob Dick, tem a isso e aquilo, ao pessoal. Aham. Cara, é uma sensação horrível você
se sentir
deslocado. Mas hoje, quando eu vejo esse filme de novo, eu acho que é um ótimo filme pra você apresentar pra uma criança, quando você quer mostrar assim, olha, você quer saber a importância de um livro na sua vida? Você quer saber como um livro ele pode influenciar a sua vida?
Assista Page Master.
Não tem como não gostar, é muito bom.
Muito bom, cara.
E o legal também é o que trata isso, né, no protagonista, né? Ele era todo cheio de fobia e tudo mais, e cada sessão que ele passava ia tratando isso nele. E chega uma parte, né, que ele perde os livros e fala, cara, vocês foram os únicos melhores amigos que eu tenho.
Que massa, pode crer.
O filme mostra que livros, cara, quem tem imaginação e quem consegue, assim, viajar no mundo dos livros, cara, pode viver tudo aquilo. E é sensacional o filme, eu recomendo. E tava falando de dublagem, né, eu tava vendo aqui, né, quem dubla o livro fantasia, Whoopi Goldberg, né?
Sim, eu ia citar isso.
Nossa, Whoopi Goldberg, cara, que também era clássica, né, velho?
Era dupla pra mim, não.
Puta, cara, como é o nome, né, tipo, daquele filme lá que ela era freira? Beto.
É a novista
regressa,
não?
O Dança de
Hábito. O Dança de
Hábito. É muito bom. Muito bom. Eu tenho meu notebook aqui, já assisti várias e várias vezes.
É muito bom, muito bom.
O Rodrigo Mesquita, ele bota logo cedo pra tomar banho.
Tem a Winona Ryder, né? Se eu não me engano, né?
Como é que é o nome daquele cara que fez o Professor Xavier no primeiro X-Men?
Patrick Stewart.
Isso, ele também dubla o Aventura. Tem várias pessoas famosas.
Vai descobrindo aí nessas fábulas aí. A Whoopi Goldberg pra mim foi legal mesmo, muito bom.
Os três atores mais famosos que tem nesse filme é o Macaulay Culkin, né, que ele é o personagem principal. O Christopher Lloyd, que ele é o
Dr. Brown? Ah, não.
É. O Dr. Brown, que ele é o The Page Master. E a Beta Goldberg, que ela chega como uma fantasia. Mas é um filme, cara, que eu acho que todo pai, ele deveria apresentar o filho. Porque a criança, ela é muito complicado de uma criança ler um livro, né?
Ou todo filho deveria apresentar ao pai.
Eu recomendo esse filme, que ele é sensacional e ele te dá vontade de, tipo, sair e comprar um livro de fantasia, comprar essas coisas, porque ele te incentiva a isso. É muito massa o filme mesmo.
Então, pô, fica de dica aí pro ouvinte também. Nosso amigo Rodrigo Mesquita, ele também trouxe um filme que é lá do fundo do baú, que traz de volta, pelo menos, a minha infância e a de milhares de nerds. Cara, qual o filme que você trouxe aí, cara, aí pra gente? Aí?
Em Busca do Vale Encantado.
Nossa, caraca. Em Busca do Vale Encantado.
Deus, é muito bom.
Dinossaurinho, né, meu? Cara, muito bom, cara.
Porra, é muito maneiro o filme. Ele começa... Acho maneiro o começo.
Olha só uma pausa aí. Muda o nome do podcast para Filmes da Sessão da Tarde.
Link no post aí do filme da Sessão da Tarde, hein, Beto? Que a gente já gravou, hein?
Esse filme é muito Sessão da Tarde, cara. É muito bom, cara. Muito bom.
Muito bom mesmo. Os personagenzinhos ali, cara, muito bom. É de 88, hein?
Filme? Sim, ele começa já com, tipo... O meteoro caindo na Terra, os dinossauros morrendo. E assim, tem a promessa de que tem um vale que não foi afetado, que eles estão indo pra lá. Só que os dinossauros são meio que... separados dos pais, eles têm que ir sozinhos. Aí começa a jornada deles. E o que é legal é que, por exemplo, o mal da história é o dinossauro carnívoro, que é o Tiranossauro Rex. Tá sempre querendo matar eles.
Tem vários filmes desse, né? Eu tava vendo aqui.
Sim, tem. Ele vai de 88 até 2007 só de filme e série também.
Não, você tá de brincadeira. Eu tô vendo aqui agora que no Filmou, são vários filmes. Pra mim que era só aquele.
Eu só assisti até o terceiro, vi alguns episódios da série, só que eu não curti não, prefiro o primeiro filme.
A época da grande partida, a grande aventura do Vale, né, que eu tô vendo aqui.
Eles conseguem encontrar o Vale?
Legal, cara.
Encontram. Tu não viu o primeiro, não?
Eu vi o primeiro, mas eu não
primeiro
lembro.
Primeiro que eles encontram, pô.
13 filmes, gente. Resume logo, é mais fácil.
13 filmes aí, cara, eu não sabia não. Pra mim que era só o classicão mesmo, né, tipo assim, de 88.
O nome do título é Em Busca do Vale Encantado. No primeiro ele já encontra e daí tem mais 12 filmes. Outros filmes.
É porque o nome em inglês, caraca, é feio. Em português, quer dizer. Em inglês é The Land Before.
The Land Before Time.
Isso então mesmo. É bem mais tranquilo que Em Busca do Vale Encantado morre no primeiro, porque acharam que não ia ter outro, então botaram isso, entendeu?
Ah, entendi.
É infantil o filme, cara. Pô, para de acabar com a minha infância, pô.
Eu acho muito bacana esses desenhos, porque é claro que pra gente que é adulto já não serve tanto, mas pra uma criança...
Mas acho que funciona ainda, viu, Beto, pra gente aí, cara.
Não, funciona bastante, é como eu tô te falando. Né? Ele te mostra muito o conceito de esperança, porque são os dinossauros que eles estão num lugar que praticamente tá inabitado pra eles. Eles falam, olha, isso aqui tudo vai acabar, a gente precisa, né, buscar um caminho pra gente. E é um filme muito bonitinho, cara, eu acho muito bacana a premissa desse filme. Embora ele tenha 13 filmes, eu não tenha visto todos, né? Mas a premissa, a ideia que passa pra criança, eu acho muito legal isso. Todos os pais, porque hoje em dia a gente tem muito isso, né? Vocês já repararam que de uns tempos pra cá, filmes infantis, eles não se preocupam muito em passar uma mensagem pra criança. É simplesmente...
Ah, você acha?
Eu acho que sim, é mais...
Porra, eu tenho vários filmes aí que dá pra citar que tem bastante bastante referência.
Mas não é tanto.
Qual, Bruno?
Como Treinar o Seu Dragão. Sim, que beleza, conversando, mas... Divertidamente, Procurando Nemo. Até a Era do Gelo, que mostra, tipo, a referência do Rei Leão que vocês estavam comentando anteriormente.
Sim, sim. É, mas eu digo o seguinte, antigamente os filmes, eles eram pensados pra criança aprender. Era lúdico. Era algo lúdico pra criança evoluir. Hoje em dia, eles pensam o seguinte, a gente tem que passar a mensagem? Tem, mas a gente tem que divertir. Então, esse filme, ele mostra um conceito de esperança, né? Que é um pouco difícil hoje de você encontrar nos filmes hoje em dia. E os pais, uma coisa que eu gostava muito antigamente, era que geralmente quando eu assistia esses filmes, tinha sempre um adulto que depois ele conversava com a gente, né? Ah, o que vocês entenderam do filme? Hoje em dia, os pais, eles não têm muito esse costume, né? De levar o filho ao cinema e depois perguntar, o que você entendeu desse filme? Porque a gente, quando a gente é criança, a gente não se liga muito. A gente vê se o 3D tá bonito, se tá voando, se tá isso, né?
É o lance crítico, né, cara? Né?
Isso. Eu me preocupo muito com a geração de hoje, das crianças de hoje. O que serão amanhã? Nesse quesito, a gente viveu uma época muito boa, velho. Assim, que isso, a gente só tem que agradecer mesmo, porque hoje em dia, dificilmente a gente pega um filme, como tu estava falando, é mais pra criança divertir ela, entreter e tal, mas... Antigamente, os filmes mais nessa linha, eles traziam muita mensagem. E era muito um lance de ensino, né? É isso que eu acho importante. Hoje tem uma mensagem, tem, mas ela não é tão latente quanto antigamente. Esse filme, como todos os outros aí, o Fível, tinha o Pequeno Príncipe, enfim, vários filmes antigamente. As histórias eram feitas para passar uma mensagem, para ensinar a criança. Hoje em dia, eles tentam o seguinte, a gente vai passar uma mensagem, mas a gente tem que entreter essa criança durante 2 horas ou 1 hora e meia. É. Então, é muito bacaníssimo.
O final de He-Man tinha sempre uma lição, né? Hoje
é
final de He-Man. Eu acho isso babaquice, porque assim, em Ursinhos Carinhosos era mesmo uma pegada, mais ou menos, da lição de moral. Não, na história mesmo tinha uma parada que você tinha que se ligar, que aconteceu, que a criança percebia que você não podia fazer. Porra, óbvio.
O Mesquita vem já com Hadouken já, mano.
Mas é verdade.
Cara, isso aí é babaquice, mano. Ah, não, mas é tudo bonitinho. Ah, não, mas é, pô, essa porra é babaquice, mano. Não,
eu concordo com Rodrigo, mas hoje em dia, se você olhar, quem tem meme na internet? É o He-Man ou o Ursinhos Carinhosos? Ah, peraí.
E o Mussum.
Verdade, verdade, verdade.
É babaquice, mas ao mesmo tempo, mano.
Depois
nem todas as crianças tinham a capacidade que você tem, Mesquita. Você é um QI 75, por
aí. Ah, não é nada, velho. É que a gente, depois que a gente...
Tem um monte.
A gente vira um ser humano muito chato, cara. Quando a gente é criança, é bom por isso. Porque a gente não sabe das coisas. Quando é explicado a mensagem, a gente gosta. Então, isso é muito interessante, cara. Vale a pena. Eu acho que pro ouvinte aí, não vá passar os 13 filmes pro seu filho, porque ele vai te dar uma porrada. Mas, pelo menos, até o terceiro passe aí que vale a pena.
Deixa eu só perguntar, Mesquita. Tu viu o 2, né?
Vi.
É aqueles que ele tem que buscar comida, porque o Vale tá ficando sem comida e tudo mais?
É, eu acho que sim.
Tá.
Pelo então que eu lembro, sim.
Eu lembro, se eu não me engano, o terceiro é que eles encontram o filhote de T-Rex. Esse achei legal.
Caraca, cara. Explodiu a minha cabeça aqui, né, com 13 filmes, na boa.
E tem uma série na televisão que passava no Cartoon. No Cartoon não, no Disney.
Legal, cara. Eu não sabia, não. Mas, pô, legal. Pra quem tiver a paciência de pegar os 13 filmes aí, vai fundo.
Fazer uma maratona.
A Bruna, então, ela trouxe um filme aqui que é totalmente filosófico mesmo. Esse filme, assim, cara, eu digo que... O porquê desse filme?
Então, primeiro deixa eu explicar que eu tô me sentindo meio deslocada. Porque, assim, vocês fizeram eu começar a refletir, assim, que eu não tenho filme da minha infância que me marcou. Tipo, eu assistia filme...
Não, claro
não que tenho, tem, não tenho mesmo. Quando eu era criança, eu assistia filme, assim, eu não conseguia ver essa hype que vocês estão, sabe, que vocês sentiam,
chorando,
assim.
Chorando, a gente tá
chorando. Na... É, tipo, cara, nossa, eu assisti esse filme...
O que a gente é?
filosofando nos filmes.
Cara, por isso que os meus
é
filmes,
que a gente
assim...
é nerd, né, amor? Isso que é foda.
Nossa.
A gente largaria tudo por isso, tô brincando.
Aí, ó, nerd é um sacerdócio quase, cara.
É, não queira ser um nerd virgem gordo, não é bom.
De óculos não, garrafa, mas eu não acho mesmo que isso seja a definição de nerd, é só porque, sei lá, não sei, eu não tive essas, não senti isso por nenhum filme. Tipo, eu tava até vocês falando, eu pensando, tipo, o filme que eu assisti, assim, eu assisti a Polegarzinho, sei lá, umas 500 vezes.
Os Batutinhas.
Polegar.
Os Batutinhas?
Little Rattles.
Mas eu nunca senti isso por filme nenhum. Por isso que os meus filmes são todos filmes novos, assim. Eu acho legal essa filosofia de vocês, mas enfim, né?
Nerd Powers!
Os meus filmes são filmes, assim, muito de... né? Eu não quero ficar nessa onda de tristeza e tal.
Xuxa contra Baixo Astral.
É, mas é que os filmes que marcaram minhas vidas são filmes
Timão
assim
Timão e
mesmo,
Fantasma Atrapalhando.
Caralho, ela é baiana.
Ai, Beto, para com isso.
Tá. Então, o segundo filme que eu vou falar é O Curioso Caso de Benjamin Button, que ele é de 2008.
É a Kate Blanchett.
E vamos lá, né? Por que esse filme marcou minha vida? Porque eu sempre...
Por causa do Brad Pitt.
Exato.
Eita, ferro.
Também.
Tá lindo ele.
É, ele tá lindo mesmo, velho, né? Incrível. Não, mas assim, porque... Putz, a galera vai achar que eu fico filosofando demais, mas eu vou ter que falar. Eu sempre tive essa visão da vida, que eu acho que a vida é muito injusta do modo como ela começa e como ela termina. Por quê? Eu acho que assim, você viveu uma vida inteira, batalhou a vida inteira, e daí você começa a envelhecer, e daí às vezes você perde a memória de muita coisa que você viveu, e daí você vai definhando. Às vezes você fica doente, fica numa cama e tua vida acaba. Sabe, eu sempre achei...
Pô, caraca, Bruna, bate aqui, high five.
É nóis.
A Bruna vai muito fundo.
Cara, é foda. É por isso que eu faço psicologia, mano.
Eu tenho esse mesmo pensamento, que a gente vive uma coisa e que você vai se perdendo durante o caminho e que chega um momento que você fala assim, what the fuck, o que que eu tô fazendo aqui, cara?
E já parou pra pensar no processo da velhice, assim, que quem tem a oportunidade de ter pessoas idosas perto, foi numa casa de repouso, alguma coisa assim, você vê que, assim, a pessoa sabe que ela tá chegando no fim da vida. E daí, aquela reflexão de, tipo, o que eu fiz da minha vida, eu acho isso muito foda. Então, assim, esse filme, ele fez o que eu sempre desejei. Ele fez o processo inverso da vida, entendeu? Não que isso seja uma coisa boa, porque o filme mostrou ali uma coisa bem tensa, que
mas
é
o que é o caso de Benjamin Button?
É,
né?
Mesmo, pô, eu nem expliquei.
Explica aí, né, pro nosso ouvinte.
Então, é
contextualize
uma...
Contextualize aí pra nós.
Então, o Brad Pitt, que ele é no caso o Benjamin, que ele tem o processo de ciclo de vida inverso. Então ele nasce um bebê idoso e ele vai ficando velho. Então assim, ele nasce já com catarata, com artrite, doenças que são
ele já
características,
nasce velho.
Exato, características do idoso. E ele vai ficando adulto, jovem e bebê. O final da vida dele é ele sendo bebê.
É, eu ia falar que ele faz o processo inverso do que geralmente os humanos fazem, que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Na verdade, ele envelhece, cresce, reproduz, nasce e morre. É o contrário.
Nossa, é muito velho esse filme.
Nossa, é muito louco.
Até porque, cara, assim, por que eu ia falar que não necessariamente isso seja uma coisa boa, né? Porque ali mostra, tanto que esse filme, ele é tão fera, que ele vive numa casa de repouso. Ele, a mãe dele, que cria ele, ela cuida de uma casa de repouso. Então, ele é um bebê velho com velhos, né? Então, o que acontece? O que que mostra nesse filme? Que ele é o processo dele ali de poder ele ver as crianças e tudo mais, e ele não pode participar daquilo. Mas o que que é pra mim, assim, que marcou muito, é que ele, quando ele tá bebê, ele também perde a memória, né? Mas ele tem a inocência de uma criança, que eu acho que o que que acontece com o idoso, né? O idoso, ele já tem uma vida inteira, né? A gente tem a impressão de ver idoso e, não é inocente. O idoso, ele não é inocente, ele tem uma carga de vida inteira. E diferente de uma criança, né? Eu acho que você poder morrer com o privilégio de ser um bebê, de você ter essa inocência, deve ser muito bom. Por isso que eu falo que eu queria, né, lógico, do modo brincando, mas eu queria ter esse ciclo de vida que o Benjamin teve, sabe? É sensacional.
Mas morrer jovem, tipo, é uma parada que não, sei lá, fica meio vaga, não fica?
Não, você morre com a inocência, sabe? A inocência de uma criança.
Tá, mas daí...
Não, ele faz ao contrário, Doug. Porra, caraca, a Bruna agora explodiu meu cérebro.
Não, sim, ela tá dando nó aqui, né, tipo, na minha cabeça, mas ok.
Não, cara, é porque é o seguinte, a gente nasce sem saber de nada, e você vai aprendendo conforme o tempo. No filme, ele já nasce com toda a idade que ele pode fazer tudo que uma criança não pode. Então, se você lembrar bem, tem uma parte do filme que o cara fala, ah, você já transou? Ele falou, não, nunca transei, senhor. E o cara leva ele pra transar. E ele, na verdade, ele seria uma pessoa nova, só que ele já tem uma aparência de velho. Então, ele vai lá, ele vai numa casa de num prostíbulo. Então, ele tem a experiência inversa do que todos nós temos. Então, ele vai rejuvenescendo e tendo toda essa experiência e toda essa vivência que nós temos, só que no sentido contrário. Geralmente, quando... Isso acontece muito, cara. Quem é que dá ouvido pra um velho? Quase ninguém. Se um velho chega pra você e fala, poxa, Douglas, o que você tá fazendo tá errado. Aí você fala, ah, tá legal, beleza, eu sei o que eu tô fazendo. E você não dá muita ideia pra um velho, né? E ele faz o processo contrário. Ele rejuvenescendo, ele tá se tornando mais jovem e ele já tem toda a experiência de que uma pessoa adulta precisaria. Então eu acho isso realmente interessante.
Imagine se a gente conseguisse nascer aos 80 e levar essa mente até os 18. Pô, seria perfeito.
Nossa senhora! Valeu, Rodrigo. Aí, toca aqui de novo.
Caraca! É, cara, você viveria 80 anos, né, cara? Seria bem louco.
Eu vivo falando isso. Se eu hoje tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente.
Então.
Nossa senhora.
Ah, quem não, né, cara? Quem nunca,
bota,
né?
Bota um som de explosão aí no meu cérebro. Acabou. Nossa, explodiu uma cena.
Não, e esse filme, assim, né, tem uma história também, além da história dele, né, história paralela dele ter um romance, né? Então, assim, é um envolvimento bem bacana, porque, no caso, ele tá no processo inverso da vida e a companheira dele tá no processo normal.
A Kate Blanchett.
E chega um momento em que eles se encontram ali. Então, assim, nossa, esse filme, o final dele também é sensacional. É um filme muito bom.
É um filme, assim, tipo, muito bem feito, né, cara? Muito, né, tipo, bem produzido,
a maquiagem,
né,
também,
a maquiagem,
né,
dele ganhou Oscar, né?
Eu só acho um problema no filme.
Qual?
É que uma hora o filme acaba.
Não ter o 2.
Não ter o 2.
Caraca, imagina o 2, que estranho. Peter Jackson e a trilogia de Benjamin Button.
Eu não sei se...
Aí ele nascendo novo e morrendo velho.
Ó, uma pergunta pra vocês. Vocês têm essa sensação? Tem aquela cena em que a mulher tá sentada e ele já tá um velhinho, meio bebê, né, em que ela dá um abraço nele. Eu sinto uma sensação de que ele é tão frágil, né, e que a mulher, mesmo ela sendo muito jovem, ela tem total controle sobre aquele bebê velho ali, né, que ele fala que ele tá nos braços dela, ela já nutre um amor por ele ali, que eles estão até sentados num balanço, cara.
É mais pro final do filme, né?
Nossa, eu acho essa cena tão bacana, muito cara, bom. Eu acho essa cena muito bacana.
Não, é a poesia do filme, né? Não, e a poesia total desse filme foi exatamente isso, ela cuidar dele na infância.
E o background romântico é que precisa esperar que Daisy cresça pra que ela se torne a mulher e que Benjamin rejuvenesça, né?
Nossa. É muito louco, né? É um paradoxo, né, cara? Se você, né, parar pra pensar, né,
não,
cara?
E ela pega e fala.
Cara, é de explodir a cabeça mesmo.
É, esse filme é muito fera. A pessoa que fez... Não, e daí ela pega e fala. Quando ele... Teve um período que ele se afastou dela, né? E ela fala, realmente, eu não conseguiria criar duas crianças, né? Porque, nossa, esse filme... Só que assim, ó, pra fechar mesmo, assim, o meu pensamento sobre esse filme, é com relação ao ciclo da vida mesmo, que eu comentei no começo, que hoje em dia a gente faz o quê? A gente trabalha pra se aposentar. Muita gente, às vezes, não tem nem herdeiro, então daí junta tudo o dinheiro pra ficar numa casa de repouso e fica lá esperando o fim da vida e refletindo.
Você que teve sobre, né, umas experiências bem peculiares com isso,
é,
né?
Sobre casa de repouso. Quem tem oportunidade já foi, enfim, faz você refletir muito sobre a vida. E um filme que traz isso, além do ciclo inverso, ele viver numa casa de repouso, nossa, eu não preciso falar mais nada. É sensacional.
É, cara, esse é muito bom, esse filme.
Deixa eu só contar uma história rapidinho. Quando esse filme foi lançado no cinema, né, meu sobrinho chegou assim pro meu irmão e ele falou assim, caraca, eu vi um trailer de um cara que ele nascia velho e morria novo. Cara, a gente começou a rir da cara dele, começou a zoar ele. Tá maluco, não sei o que, tá doente. Cara, a gente zoou muito ele, muito ele. Um dia, tava nós três sentados vendo televisão, passou o trailer. A nossa cara foi no chão. Caraca, é um filme, o cara nasce velho e morre novo. Não, muito engraçado, velho.
É que é loucura, né? Você ouvir assim, você fala, nossa, deve ser uma bosta.
É mesmo. E, cara, e esse filme é muito massa. É, tirando, quebrando um pouco aí da fotografia de você.
Beto, cara, você vai trazer um filme aqui também que, cara, é de arrepiar os cabelos do corpo. Qual que é o filme que você vai trazer aí pra nós aí, cara?
É, eu vou falar agora do Vivos, cara. Que é um...
Vivos, na Cordilheira dos Andes, né?
Cara, esse Eita filme... Eita lasqueira!
Esse filme me deixou sem dormir umas 2 semanas.
Pesado, hein? Filme pesado, hein, cara?
Pelo seguinte, a primeira vez que eu vi esse filme foi aquela... Sabe aquelas coisas despretensiosas que você tá assistindo? Um corujão da vida, uma coisa assim?
Ei, só pra falar, eu vi esse filme, sabe onde? No Intercine também, dicas de passagem.
É, mesma coisa, eu vi na madrugada, e sabe quando você tá meio que sem sono, aí você começa a ver o filme.
É,
os melhores filmes quando você pega assim.
É, os melhores filmes, exatamente.
Sem indicação, sem nada, vai assistir lá e pá, toma uma de...
Bicho, eu não consegui dormir.
É, tu toma aquele soco no estômago, né, cara?
Eu não consegui dormir, porque esse filme, ele trata principalmente do seguinte, até onde você vai para sobreviver. O plot do filme é o seguinte, existe uma tripulação em que eles estão num avião e o avião ele sofre um acidente e cai na Cordilheira dos Andes lá no Chile, né? Isso?
Isso. É um time de hockey, né Beto?
Que eles são, um time de hockey, acho que se eu não me engano é um time de hockey.
Futebol americano, sei lá, alguma coisa assim, né?
Uma coisa assim. E os caras, eles estão lá no meio da neve, não tem contato, não tem nada, não tem como sobreviver. Qual é o plot do filme? A gente tem que sobreviver aqui. Só tem gelo pra tudo quanto é lado e destroços do avião.
Não tem comida, né, cara? É muito foda.
Eu vou dar um pequeno spoiler pra você que nunca viu esse filme, pra você, assim, ficar extremamente curioso de ver. As pessoas, elas estão tentando sobreviver e não tem comida. Eles tentam racionar o que eles têm dentro do avião, chega uma hora que acaba. E o que sobrou de comida do avião? Os mortos. Chega um momento que o cara fala assim, cara, a gente vai ter que comer os mortos pra gente sobreviver.
É, teoricamente, né, o gelo vai lá, conserva a carne.
A galera tá congelada, é só você comer. O problema desse filme não foi eu ver o filme, foi quando acaba, ele fala que o filme é baseado em fatos de
Baseado. Nossa senhora. Pior.
Cara, e eu dormia pensando nisso, meu Deus, o cara conseguiu comer uma pessoa morta. Eu ficava maluco com isso. Eu juro pra vocês, eu ficava com um enjoo no estômago de imaginar a gente comendo outro ser humano. Aí isso me arremete a outro pensamento. Essa foi uma das razões de eu ter colocado esse filme aqui. Que nós comemos cadáveres todos os dias, praticamente, né? Quem é carnívoro aí. No filme, eles têm que comer os mortos para poder sobreviver. E a gente come boi, a gente come cabra, a gente come porco.
É, não deixa de ser, né? Tipo, algo morto, né?
É um cadáver! Na verdade, a gente só dá um nome mais bonito, né, cara? Em vez de a gente chamar de cadáver ou de um ser humano morto, a gente chama de contrafilé. A gente chama de alcatra, a gente chama de maminha.
Picanha.
Ser humano não, pelo amor de Deus, ser vivo.
Não, não é engraçado.
What the fuck?
Não, olha, que daí imaginei.
Olha que distopia interessante, né? O ser humano, se você pega ali a parte da coxa do ser humano, né, seria a picanha do ser humano ali, a parte mais molinha, né? Aquela parte mais suculenta. Então eu comecei a pensar nisso. Bicho, eu pirei com isso, cara. Eu fiquei umas 2 semanas sem dormir direto. E eu lembro que a minha mãe falava, o que que tu tem? Nada, mãe, nada, nada. E eu pensava assim, nossa, cara, as pessoas tiveram que comer seres humanos pra sobreviver. E o legal é que existe um documentário sobre esse filme. Você acha aí na internet, no YouTube, Netflix, onde você procurar, você acha. Das pessoas que sobreviveram, elas contando. E bicho, tu pira mais ainda, porque tu vê assim...
O documentário é bem mais pesado, né? Diga-se de passagem,
hein? Nossa, tu vê o cara falando que, tipo assim, eu não tinha opção. Era gelo, as únicas duas coisas que eu tinha pra comer. Água, gelo e seres humanos. E eu pensava assim, meu Deus, será que eu conseguiria ter essa força que esses caras tiveram? E o pessoal conseguiu sobreviver. O avião deles caiu no meio da Cordilheira dos Andes.
Caiu no nada, né, cara?
É, caiu no meio do além mesmo. Basicamente seria o seguinte, o único lugar onde teria pra cair o avião, onde ninguém procuraria, o pessoal caiu. É, pronto, foi isso.
Fica a dica pros ouvintes que se um dia precisar comer um ser humano, a bunda é a parte mais...
Eu fui mais educado.
Foi pra coxa.
Educada, tá?
Não, mas é o bumbum.
É, come a picanha. Come a picanha que é mais gostoso.
Come a bunda do outro que você vive.
Só pra quebrar o gelo, tá muito tenso. Esse filme é pesado, né?
Gente, eu fiquei muito pirado com esse filme. Pelo seguinte, até aonde o ser humano ele tem que ir pra sobreviver. É interessante isso, porque eles passam um tempo nisso e eles têm que literalmente se tornarem canibais ali pra poder sobreviver. Eu, particularmente, quando eu vi o filme, eu comecei a ter enjoo. Sabe aquela vertigem de eu falar, cara, não dá pra eu conseguir assistir isso.
A ideia nessa é meio estranha, né?
Nossa senhora, cara, o filme é muito... E ele te faz refletir sobre isso tudo da vida. Até onde você vai pra sobreviver, o que você lembra da sua família. E o mais interessante é o seguinte, tem um grupo de pessoas, de repente, do nada, eles falavam, olha, fulano morreu. E carne fresca eles comiam.
E o aniversário do cara, lembra? Do aniversário do cara, Beto? Essa parte foi foda. Fizeram um bolo pro cara de gelo.
Fizeram um bolo de gelo.
Fizeram um bolo de gelo
menos
pro cara.
Menos mal, achei que era gente.
Não, mas é, cara, mas é muito triste. Eles lá, né, tipo lá com frio, lá daí vem um cara, né, tipo lá com um bolo de gelo. Happy birthday.
Quanto tempo eles ficam lá?
É meses, cara, né, meses, é muito tempo. E até que um deles, ele fala o seguinte, olha, a gente precisa tentar alguma coisa, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. E ele tenta caminhar e ele consegue sair de lá. Não vai tirar a sua experiência, esse spoiler que eu tô falando, você vê esse filme, não, mas vale muito a pena, mesmo você sabendo que o que acontece no filme, ele é uma coisa que você vai assistir e digerir esse filme, literalmente. É muito difícil.
Leva alguns dias, né? Pra...
A gente sente esse nervoso também, porque a gente nunca passou por esse extremo, né? Não sei se acontecesse com a gente acho que talvez faria ou não, né? Teria coragem. Foi como o Beto falou, né? Não sei se eu teria coragem, não.
Ah, meu amigo. Na hora da fome, meu irmão.
É, no sufoco, a gente não sabe o que faz.
Pô, mas Ana, eu me peguei, depois que eu vi esse filme, passou no dia seguinte. Eu lembro que minha mãe, ela fez comida pra mim, né? Colocou lá o prato de comida e eu olhei a carne.
Ô, Beto. Cara, ó, Beto.
A primeira coisa que eu vi, isso aqui é um cadáver. Mas é o que a gente come, bicho. A gente come um cadáver. Só que a gente dá um nome bonito, né? Como eu te falei. A gente não chama, me vê um cadáver de boi aí bem passado. A gente fala, pô, eu quero um contrafilé, né, ao ponto, uma picanha bonita. E eu olhava pra carne e eu pensava o seguinte, eu tô comendo uma carne de um animal, um boi, uma vaca, não importa o que seja, e poderia ser um ser humano. A diferença não é nenhuma, Bruna, se você for pensar...
Os bifes que eu como dá em árvore. Eu não penso no processo, não. É tipo assim, tem bife lá de frango na árvore, nasce tudo no pé, cara, você tá louco.
Entendeu por que eu coloquei esse filme?
Não, isso é foda, eu não reflito sobre isso porque isso é muito foda.
É, cara, a gente vai ficar maluco se ficar pensando essas coisas.
Se você pensar nisso, você vira.
É. Eu essa parte de
todo mundo ser vegetariano agora.
Não, mas é verdade. Esse negócio de comer carne, eu nunca paro pra pensar. Não paro, não vejo vídeo, não vejo nada. Eu como porque eu gosto e não penso, porque senão eu fico louca.
Eu vou trazer um filme que é muito clássico também, que é O Profissional, ou Leon, O Profissional, que é com o John Renan e com o Gary Oldman, que é um filme indispensável pra qualquer nerd. Beto, eu tenho certeza, né, que você já viu esse filme, a Ana também e a Bruna.
Mas é claro que eu vi esse filme, eu vi no Celeva.
E tem a Natalie Portman, que deve ter uns 8 ou 9 anos no filme aí. Bom, então eu vou trazer aqui uma breve sinopse do que é o Leon, O Profissional, que é o John Renan. Então, é o seguinte, ele é um matador, é um atirador, um cara assassino. E tal, e que ele não vê assim mais sentido na vida. Daí ele muda, né, tipo lá pro apartamento, que é em Nova York, e daí ele vê a família vizinha sendo assassinada. E daí, assim, tendo policiais envolvidos nisso. Só que nesse meio termo ele conhece a Natalie Portman, que é uma menininha de 12 anos, que é a Matilda no filme. Daí eles, assim, tipo, meio que se envolvem, né? É tipo uma relação de pai e filho, né? Uma relação, assim, tipo, mais paterna, no caso. E tipo, a Natalie Portman, a menininha, ela deseja se tornar uma assassina pra poder vingar a morte do seu irmão de 4 anos, enquanto ela cuida da casa e ensina o pistoleiro a ler, escrever, ensina o basicão, assim, ensina a dançar e esse tipo de coisa. Então, no caso, eles desenvolvem, né, uma relação bem paterna de pai e filho. E cara, é um filmaço em todos os sentidos. É um filme de 95. O lançamento dele é 17 de fevereiro de 95. É dirigido por Luc Besson. E o gênero dele é drama, um suspensezinho, ação, policial. É um excelente filme.
Eu gosto do Jean Reno. É um ator que eu não sei por que ele foi pouco explorado no cinema, mas eu acho que ele tem um...
Ah, mas nesse filme aí, acho que ele já deu tapa na cara aí, né? Tipo, de todo mundo,
não,
né?
Esse filme o cara chegou com tapa na cara e pé na porta. É um filme que te faz realmente, você olha assim, é impactante. Eu gosto muito do Jean Reno nesse filme. E o legal é que esse filme não é uma produção...
É o melhor filme dele, né, cara? Pô, vamos deixar assim, né, cara? Eu acho que é o melhor filme
do... É, eu também acho. E ele não é uma produção americana, né, cara? E isso que chama mais atenção. Ele é uma produção francesa.
Francesa.
Você sente ali no filme que ele não tem aqueles clichês americanos, aquela história de... aqueles discursos americanos, aquela bandeira americana. E tem o Gary Oldman, cara, que eu gosto pra caramba, cara.
O famoso Everyone, né, cara, que eu vou colocar aqui de background.
Everyone! Esse é um filme que eu acho muito interessante, porque a gente pega um cara que ele é um assassino, né? Seria um cara que...
É o contraponto ali, né, cara, né? Um assassino e uma criança, né?
É, o cara é o seguinte, eu não tenho medo de nada, eu mato ou eu morro. E ele pega uma criança e ali aflora o lado humano dele. Que eu acho que esse é o plot do filme. Dizer que é o seguinte, um assassino, ele também tem um coração e ele tem um amor pra dar pra uma criança. Embora ele continue sendo um assassino, cara. Que ele continue... Cara, o cara é o bicho. Você vai ver o filme, o cara é um dos melhores. Eu acho que você falou realmente, é o melhor filme do Jean Reno.
Melhor filme, né? Com o Jean Reno aí, sem sombra de dúvida. Ele tá muito bom no papel, né? Ele incorpora muito bem, assim, cara, né? O personagem, que é o Leon, né?
Eu tenho que ver esse filme, que eu não lembro muita coisa dele, não. Você
nunca viu? Nossa senhora.
Cara, eu não lembro dele, não.
Olha, uma coisa que você tem que ver nesse filme, ouvinte, é o seguinte. Veja as expressões do Jean Reno quando ele mata as pessoas. Eu nunca matei ninguém, né? Espero também nunca fazê-lo, mas eu acredito que esse cara ali, o Jean Reno, ele conseguiu captar o que um assassino tem que fazer. Ele, o cara faz aquilo com a naturalidade. Parece que o cara tá passando manteiga no pão. A garota tá aqui.
É o estilo de vida dele, né, sim, né, Beto?
É, não. É o que eu tô falando, manteiga no pão. O cara sentou na mesa, né? Senta aqui, filho, eu vou passar manteiga no pão. Matou todo mundo. E agora, come o pão, come o seu pão com geleia, por favor. É muito, é uma coisa muito impressionante. Eu, por isso que eu disse, eu sou muito fã do Jean Reno, desde quando ele fazia filmes ou até estreou jogo de videogame como Onimusha, não posso deixar falar aqui.
É, Onimusha, nossa, do Play 2 ali, nossa, bem lembrado, hein, Beto?
É isso aí, pô, Jean Reno é um cara que...
Do samurai, né, cara? Nossa, bem lembrado.
Isso, ele era um samurai no Onimusha. E nesse filme aí, você vê assim, a expressão dele é uma expressão de um assassino. Eu nunca vi um assassino de perto, mas eu imagino que seja a expressão do Jean Reno, cara. E a Natalie Portman ali, é legal a gente ver isso, né? Porque às vezes a gente vê um ator, ele já mais velho, né? Você fala, nossa, o ator hoje faz sucesso. E quando você vê a pessoa criança, você vê que já existia um talento ali pra ela, que ela também fez muito bem esse filme, cara. Eu gostei bastante dela. Eu assisti recentemente, cara.
É, foi daí que ela pontou, né, cara? É, a Bruna também, cara. A Bruna assistiu comigo.
Deixa eu perguntar uma coisa, se eu falar merda, você corta. Tipo, eu fiquei aflita nesse filme, não sei se vocês sentiram isso também. Não tem um momento que parece, assim, que vai rolar um certo romance entre eles. Um certo abuso ali?
Não, sem chance.
Não. O que eu vejo é o seguinte.
Então, tá. Eu vi isso,
é assim. Pai é pai e filha ali, não, porque... humor total, cara.
Não, mas é que assim, eu não tenho umas cenas, não sei se eu tô confundindo o filme. Não tem umas cenas que ela meio que se insinua pra ele?
Ah, tem. Não, mas isso tem mesmo, né? Que então, ela olha pra ele e tal, mas lógico, ele pega, né, as pra... Não, menina, não faça isso. É, ele não, corta ela, assim.
Então, mas é isso que eu digo. Assim,
eu gosto de você, né? É coisa de criança isso, cara.
Sim, aquele amor platônico, né? Mas eu confesso que eu fiquei, como ele é um assassino, eu achei que talvez não rolasse um sentimento ainda. E eu fiquei meio aflito, tipo, pô, não é possível que isso vai acontecer, né? Que,
né? Tipo, tem coração ele, né? Imagina.
É, meio...
A beleza do filme tá aí. A menina, ela vivia entre drogados e prostitutas. Então,
a referência dela, né?
A referência dela é o seguinte,
ela cresceu naquele círculo. círculo ali, né?
Imagine você vivendo no meio de drogados e prostitutas. Uma pessoa te protege. Qual é a única coisa que você tem a oferecer pra aquela pessoa? É sexo, é prazer. Então é o que ela tenta fazer ali, é o que ela foi acostumada a fazer. E o cara, como um assassino frio, ele mostra que ele tem um coração e ele adota ela.
Eu acho que nesse momento foi quando ele mostrou que ele realmente tem sentimento.
Sim.
Né? Quando ele pegou ela ali e falou pra ela parar com isso e tal. Mas eu, nesse momento eu fiquei aflita, porque eu achei que ia rolar alguma coisa ali, um together. Eu falei, meu Deus.
Não. Absolutamente não, cara.
Caraca, a Bruna já vai logo pro ato libidinoso.
A Bruna, não, peraí. Eu falei, não, calma, cara, assista o filme dela.
É, não, mas é.
Eu acho muito legal esses filmes que abordam essa temática de pessoas, né, ou adoção, entre aspas, né, que ele é um assassino, que ele adota essa menina, ele acaba protegendo ela como um pai. Eu acho legal isso pra poder mostrar pras pessoas o seguinte: um assassino, ele também tem um coração, né? Essa parte do filme que a Bruna falou, eu acho que ela é crucial, que a menina, ela vai dar a única coisa que ela aprendeu a ter na vida, que foi justamente isso. Ah, eu vou me oferecer pro cara porque ele tá me protegendo. E o cara fala pra ela, não, eu não tô te protegendo por isso, eu tô te protegendo porque eu passei a amar você como uma filha. Eita. Isso aí pra mim...
É, cara, essa que é a premissa maior do filme, né, cara?
Assiste o filme.
A Ana tem que assistir.
É, tem que, vou ver.
Ana...
Eu tô com tantos filmes
Ana,
pra assistir agora.
Ouvintes,
também.
Porra, por favor, assistam aí O Profissional e entendam, né, o Gary Oldman lá com seu Everyone, Beto?
Quando você vê esse Everyone, né, que você ouve por todas as interwebs aí, pelos podcasts, você vai explodir sua cabeça. Muita gente não sabe de onde vem esse Everyone. Vem desse filme aí, cara. Então você... Crer.
Uma referência nerd muito forte, né, cara?
Muito forte, cara. E o Gary Oldman, ele deu um show nesse filme, cara.
Então é isso aí, ouvinte. Obrigado por ter ficado quase 2 horas escutando esse podcast. Evidentemente tem muito filme, né, que a gente gostaria de falar, mas, assim, tem muita coisa. Então a gente resumiu o máximo que a gente pôde. Então valeu aí, ouvinte, de novo, né, por ter escutado quase 2 horas aí de podcast. Deixa aquele like lá de sempre, lá no Facebook, lá no siga no Twitter, lá e também no Instagram. Estamos com o Universo Interativo em breve. E muito obrigado, ouvinte, e até a próxima. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my E também lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Souza.
Vamos embarcar hoje numa viagem maneira, hein?
Meu Deus! Que isso, cara?
Melhor que abertura isso? De todos os tempos da galáxia.
Que isso, cara? Aqui em casa
o povo gosta de gritar, a porta estava aberta.
Achei que era outro participante.
Fala, galera, vamos embarcar na viagem fantástica.
Mata um feijão!
Caraca!
Todo mundo deu 3, né? Game over.